Godoy, vereador Domingos de Paula, vereadora Capitã Elisete, vereador Rinei Jules, vereador João da Luz, vereador de volta à casa e aniversariante, o Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Elias Dunana, vereadora Andréa Rezende, vereadora belíssima minha amiga Cleide Lário. Quórum suficiente, presidente.
Havendo o quórum suficiente sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Texto bíblico. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32.
Já passo a palavra ao vereador Ananias Júnior para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos e correspondências desta sessão.
Na síntese da ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, ao 23 dias de fevereiro de 2026, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por José Fernandes, Ananias Júnior e Milton do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 24/2026, de autoria do policial federal Suender, dispõe sobre a política municipal de iluminação pública sustentável, através do programa Anápolis Solar, e estabelece diretrizes para a modernização da rede de iluminação urbana e rural por meio de energias renováveis. No projeto de lei ordinária 25/2026, de autoria do vereador Ananias Júnior, institui o calendário oficial de eventos no município de Anápolis, a Semana Municipal de Valorização do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, e a comenda de Ibrahim Elias Micael Hanna no mérito industrial DAIA e da outras providências. No projeto de lei ordinária 26/2026, de autoria do prefeito municipal, institui princípios e diretrizes para as políticas públicas pela primeira infância no município de Anápolis, dispõe sobre o plano municipal pela primeira infância e da outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, capitã Elisete e Hamilton do Autismo. Grande expediente, usaram a palavra Rimei Jules, Elias Dunana, João da Luz, Domingos de Paula, Jackson Charles e José Fernandes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de moções, requerimentos e indicações. Usaram a palavra pela ordem Luzimar Silva, João da Luz, Policial Federal Suender e Rimei Jules. Nas comunicações, usou a palavra Luzimar Silva. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 25 de fevereiro, em horário regimental. Sem mais para o momento, já devolvo a palavra, presidente. Na leitura de correspondências e de projetos, a vereadora Capitã Elisete tem um projeto de lei ordinária que altera a Lei Municipal número 4002, de 6 de março de 2019, para incluir os condomínios residenciais, comerciais ou mistos, verticais e horizontais, no rol de estabelecimentos obrigados à divulgação do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, o Disque 180. O vereador Elias Dunana tem um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a isenção temporária do pagamento de tarifa nas linhas de transporte coletivo urbano às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e seus dependentes no município de Anápolis e da outras providências. Na mesa diretora, nós temos projeto de lei que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Nós temos também uma correspondência do vereador Leitão do Sindicato, que está ausente na sessão por motivo de saúde. E realmente agora é só isso mesmo.
Registra minha presença aí, por favor, para o secretário.
Nosso vereador Fred Cacheta está presente, o vereador José Fernandes também já está na casa. E o nosso líder aqui, Jean Carlos.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já abre a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, vereador Rimei Júlias.
São 9 horas e 47 minutos. Seja bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Vereador Rimei Júlias na tribuna, vamos acompanhá-lo.
Bom dia a todos e todas, senhora presidenta, nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores e servidoras desta casa, profissionais da imprensa, todo o nosso querido povo anapolino que nos acompanha pelas ondas do rádio e da internet. Eu hoje quero repercutir na cidade de Anápolis uma grande e boa notícia, que é aí a habilitação do Instituto Caminho, do pastor Cláudio Romero, para o fomento, a construção de unidades do Minha Casa Minha Vida Rural. Então, a todas as pessoas aí que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal na zona rural, nos nossos distritos de Goialândia, Joanápolis, Sousânia, Interlândia, nos nossos povoados em Miranápolis, Branápolis, é uma boa notícia para você que mora na zona rural, que ainda não tem o seu imóvel próprio. Nós estamos garantindo aí e estamos repercutindo através do nosso mandato um investimento de mais de 9 milhões e meio de reais do Ministério das Cidades, do governo federal, governo do presidente Lula, para a cidade de Anápolis, garantindo pelo menos 100 unidades do Minha Casa Minha Vida na modalidade rural. É importante que as famílias, para poder participar, se inscreverem desse programa, tenham aí o cadastramento no CadÚnico, sejam beneficiárias já de programas sociais. Os interessados precisam necessariamente, obviamente, ter maior idade, serem de baixa renda, não terem outro imóvel no nome e terem um terreno próprio na área rural do município de Anápolis. Portanto, as famílias beneficiadas serão aquelas que estão na zona rural da cidade de Anápolis. Cerca de 100 imóveis serão construídos aí no próximo ano, neste ano e no próximo ano, através do Minha Casa Minha Vida Rural do Ministério das Cidades, com recursos integralmente do governo federal, governo do presidente Lula, mais uma vez demonstrando o seu compromisso, a sua responsabilidade com o povo de Anápolis, com as famílias anapolinas, verdadeiramente a sua responsabilidade para com as famílias anapolinas, especialmente as famílias mais carentes e aquelas que estão na zona rural. As inscrições, o cadastramento para participar aí da seleção para o Minha Casa Minha Vida Rural estão sendo feitas através do Instituto Caminho, uma importante entidade na cidade de Anápolis. O programa, o projeto vai ser desenvolvido integralmente pelo Instituto Caminho, com financiamento, com recursos da Caixa Econômica Federal, e as inscrições são até o dia 10 de março. Portanto, as famílias aí que nos acompanham, as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente na zona rural, procure aqui na Câmara o nosso mandato, o nosso gabinete do vereador Rimei Júlias, procure as nossas redes sociais, que a gente vai poder orientar e ajudar vocês a se inscreverem nesse importante programa que vai beneficiar aí dezenas de famílias no município de Anápolis. Mais uma vez, demonstrando o nosso compromisso com os programas sociais, para beneficiar, sobretudo, as pessoas mais carentes, mais humildes e que mais precisam, e repercutindo uma grande e importante notícia do governo federal, do governo do presidente Lula, para as famílias anapolinas, reforçando e demonstrando verdadeiramente o seu compromisso de fato, não demagógico, não hipócrita, não de discurso, sem polarização, sem disputa ideológica, mas de forma prática, garantindo recursos para as famílias de baixa renda na zona rural da cidade de Anápolis, através do Minha Casa Minha Vida Rural, do Ministério das Cidades do Governo Federal. Contem com o vereador Rimê Júlio, nossa equipe está à disposição para orientar aí os interessados, as pessoas que estão acompanhando essa sessão e que se adequem, se encaixem nos critérios. Muito obrigado, senhora presidenta, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimê Júlio. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Godoy.
Agora são 9 horas e 52 minutos. Vereador Frederico Godoy, do Agir, usa a tribuna agora no expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa aqui na pessoa do Jean Carlos, cumprimentar todos os demais vereadores, na pessoa do meu xará, Cabo Fred Cacheta, o plenário, a imprensa, os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchete, aos internautas do canal do YouTube. Presidente, o que traz essa tribuna é falar sobre o nosso projeto Cinema nos Bairros. Dia 27 retornaremos o nosso projeto agora lá no bairro Guanabara, na Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães. E ali agradecer à diretora Rosana, que nos contactou e pediu para a gente levar o Cinema nos Bairros lá para o Guanabara. Estaremos lá já dia 27, a partir das 18 horas, levando lá diversão, cultura, entretenimento para as crianças carentes daqueles bairros do Guanabara, os bairros vizinhos. Mas também estaremos levando os pula-pulas, os infláveis, pipoca, algodão doce, os produtos rancheiros, os produtos da Só Trigo, os produtos da Néctar Sorvetes, os produtos da Bioxinto. Aqui agradecer esses parceiros, que são parceiros do nosso Cinema no Bairro. Sem esses parceiros, o cinema não estaria acontecendo. O Cinema nos Bairros é mais que um evento, é um encontro com a comunidade, é ver pais, mães e filhos sentados juntos, sorrindo, compartilhando momentos simples, mas que ficam na memória. Seguimos trabalhando para aproximar o poder público das pessoas, levando as ações concretas que impactam diretamente a vida da nossa população. E esse momento que a gente está ali no cinema, não só as crianças brincando, mas estamos ali ouvindo os pais daquelas crianças que têm algumas demandas na população, capitão Izete, que querem trocar uma lâmpada, querem roçar o bairro, que precisa tampar um buraco. E a gente está ali também para fazer isso, está mais próximo da população. A população, muitas delas, talvez não dá conta de dirigir o nosso gabinete. Então a gente está ali isso, cumprindo essa agenda. E aqui deixar o telefone do nosso gabinete, 9298-7204. Alguma escola que pretende fazer uma sessão no cinema, só contactar a gente aqui através do nosso gabinete, nossa assessoria. A gente não se dispõe a fazer, a gente faz em qualquer lugar a sessão. Esse período de chuva, logicamente, que a gente procura locais cobertos, e assim que acabar o período da chuva, a gente faz sim, em qualquer local. Então, deixar todos que queiram fazer à disposição do nosso gabinete e deixar marcado já dia 27, a partir das 18 horas, na Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, lá com a diretora Rosana, estaremos a partir das 18 horas lá no Guanabara. Convidar todos do Guanabara para estar lá, esse momento de diversão, cultura e entretenimento, é o momento da gente estar mais próximo da população. Presidente, o que tinha para falar era só hoje, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido a próxima oradora inscrita, vereadora Capitã Elisete.
9:53, vereadora Capitã Elisete do PMD. A luz do tempo presente tem 5 minutos para usar a segunda da Câmara na sessão desta quarta-feira, 25 de fevereiro. Você acompanha pelo canal da TV também no YouTube, pela nossa página no Instagram e também pela rádio Manchester 93 FM. Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores. Bom dia, imprensa. Bom dia aos pares, aos ouvintes da nossa sessão ordinária da Câmara Municipal. Hoje, o que me traz essa tribuna é uma preocupação, em relação à saúde pública e à política educacional, em tutelas, pelas crianças, pelos adolescentes. Isso, esse debate, ele não é um debate ideológico e não é moral, um debate técnico. E a gente precisa trazer isso à baila, até mesmo porque tem um número muito crescente de crianças e adolescentes com problemas mentais. Eu tenho visitado muito o INSEB, o antigo sanatório aqui da nossa cidade, e a preocupação do seu Zilmar, da nossa psicóloga Marinalda, que com um crescimento muito grande, tanto que foi necessário criar leitos para crianças e adolescentes naquele instituto. E nós que estamos à frente, a gente precisa trazer isso para um debate muito responsável. Hoje também eu quero agradecer o Instituto Marques, que confiou a nós a parceria de realizarmos um trabalho junto aos colégios municipais da nossa cidade, na tentativa de conscientizar não só as crianças, mas principalmente os pais. Desde que eu me entendo por gente, nós acreditamos que o ser humano, na sua fase ainda criança e na sua fase idosa, geralmente nós precisamos desprender de mais amor para cuidar do ser humano nessas duas fases. E tem que ter muito amor. Mas não é difícil. Na época em que eu criei meus filhos e vi a criação dos meus sobrinhos e outros parentes próximos, a gente não tinha celular. De qualquer forma, chegaram à fase adulta e a gente acredita que de uma maneira muito diferente. Quando eu disse que o assunto é técnico, é porque nós fizemos um levantamento aqui que os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o excesso de tempo de tela está associado a prejuízos no desenvolvimento cognitivo, alterações do sono, sedentarismo e maior risco de transtornos emocionais. A Academia Americana de Pediatria recomenda limites objetivos de exposição, especialmente fora do contexto educacional. No Brasil, pesquisas recentes mostram que adolescentes passam mais de 5 a 7 horas por dia em telas recreativas. Isso inclui o tempo escolar. Estamos diante de um padrão de uso intenso e contínuo das telas. Do ponto de vista neurocientífico, a exposição prolongada a estímulos digitais de recompensa imediata interfere nos circuitos de atenção e autocontrole, especialmente em cérebros em desenvolvimento. Isso impacta a concentração, rendimento escolar e regulação emocional. Há reflexos claros na educação, redução da capacidade de leitura prolongada, dificuldade de manter foco em atividades não digitais, aumento da distração em ambiente escolar. Outro ponto é a saúde mental. Estudos apontam correlação entre o uso excessivo de redes sociais e aumento de ansiedade, depressão e distúrbio do sono em adolescentes. No plano jurídico, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a proteção integral e a prioridade absoluta. Isso implica atuação preventiva do poder público quando há risco ao desenvolvimento saudável. Não se trata de dizer que a tecnologia é uma coisa ruim. Ela é instrumento pedagógico, ferramenta de inclusão e meio de comunicação. O problema é o uso excessivo, desregulado e sem orientação. O que a gente traz aqui hoje é só um alerta, é uma chamada de atenção, até mesmo para aquelas pessoas que, às vezes, para acalmar uma criança, ela entrega um celular, entrega um notebook, entrega qualquer coisa que prenda a atenção dessa criança, mas que isso, a longo prazo, causará um desgaste, um transtorno muito grande mental nessa criança. Até mesmo pelo que foi dito aqui nos estudos que estão sendo feitos, e a cada dia mais é crescente essa relação da tela com as crianças. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Inizete. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Elias Unana.
10:01, vereador Elias Unana é do PSP. Usando a tribuna no Ele vem
Bom dia, Aiz, e bem a todos. Cumprimento a mesa, diretor, em nome da nossa presidente Andréia, e todos os vereadores, em nome do pastor, vereador, amigo Wenderson, que está aqui, está com saudade dele, todos da, do auditório, todos os ouvintes da Rádio Manchester, todo o povo de Anápolis. Hoje quero comunicar uma visita da equipe do deputado Sérgio Silveira, junto com a liderança lá do setor industrial, o Odair Aizolu, meu amigo. Estaremos lá fazendo a visita no setor industrial municipalista, vendo as demandas ali daquele local, o que mais está precisando ali. É um bairro, um dos maiores bairros da nossa cidade de Anápolis. E também já fazer a visita na área onde vai ser construído ali o centro esportivo, com a emenda destinada do deputado Célio Silveira de 1 milhão e 400 mil aproximadamente, né? Esse centro esportivo que vai ser uma benção ali para os moradores, principalmente para as crianças daquela região, né? Graças a Deus as coisas vão acontecendo, com parcerias fortes, né? Junto com o deputado estadual Hamilton Filho, deputado federal Célio Silveira, a gente está conseguindo ajudar muitas pessoas, muitos bairros, junto com o nosso prefeito Márcio Corrêa. Então, quero comunicar aos moradores do Municipalista que logo após a sessão estaremos aí fazendo a visita junto com a equipe do deputado Célio Silveira. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos juntos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Elias Zinana. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Já peço que o vice-presidente ocupe a presidência, que vou falar da tribuna.
10h04.
Senhoras e senhores vereadores, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente em exercício, o vereador José Fernandes, líder do Executivo. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do vereador Fred Godoy. Fred, eu gostaria até que o senhor aguardasse um momento, porque esse é um tema que o senhor luta muito, que o senhor trabalha muito pela cidade e que, com certeza, terá uma participação importante nesse projeto. Nós já conversamos sobre ele. E eu quero compartilhar com essa casa uma iniciativa minha, mas que quero que seja dos 23 vereadores, para que a gente possa realmente renovar e estabelecer e ampliar o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis. Nos últimos anos, nós temos acompanhado importantes cenários do desenvolvimento do nosso estado. A nossa cidade, embora continue crescendo, que tem um PIB de mais de 20 bilhões em 2023, nós também estamos observando que outros municípios têm crescendo muito e que nós perdemos o segundo lugar no PIB para a cidade de Rio Verde. E a partir desta preocupação, nós idealizamos um projeto chamado Prospera Anápolis. É um grande encontro que será realizado aqui, no plenário da Câmara Municipal, no dia 12 de março, às 18h30, que eu gostaria de contar, não apenas com a presença, mas com o envolvimento, com a dedicação, com o trabalho dos senhores. É a oportunidade do Poder Legislativo estabelecer um diálogo ainda maior, ainda mais profundo com aqueles que geram renda e que fazem o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. É um momento da gente ouvir os empresários, mas, sobretudo, ouvir os representantes do Fórum Empresarial e Econômico da nossa cidade. E aqui quero reconhecer o vereador Fred Godoy, que é parceiro e é parte do Fórum, vereador Ananias Júnior, que também trabalha muito por essa bandeira, e tantos outros vereadores que conversam com o nosso distrito industrial, que conversam com a Associação Comercial, que conversam com a Câmara de Dirigentes Logísticos e com cada um de vocês que conhecem os nossos empresários e que nesse momento estão preocupados. Porque a cidade, que já foi chamada de Manchester Goiana, perde espaços no desenvolvimento. E nós, como representantes públicos, temos o dever, a obrigação, o compromisso de nos colocarmos como parte da solução para continuarmos avançando. E essa solução, ela não nasce de problemas simplistas ou de soluções fáceis. Então, o meu pensamento é de começarmos com a primeira coisa que a gente faz quando queremos resolver um problema. Um diálogo franco, aberto, para ouvir esses empresários que geram renda na cidade. Para que eles nos mostrem um diagnóstico e que possamos juntos, com uma carta aberta, um plano de trabalho e outros desdobramentos desse projeto, contribuir efetivamente para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. A Câmara Municipal não vai conseguir sozinha. O Poder Legislativo não vai conseguir sozinho. O Poder Executivo também não fará essa mudança sozinho. Assim como os empresários e as instituições não farão sozinhos. Anápolis voltará a crescer e exercer o seu espaço de protagonista no estado de Goiás a partir de uma união conjunta de todos nós. E é esse o meu chamado a cada um de vocês. Faremos esse primeiro encontro para que um plano de trabalho seja desenvolvido e possamos avançar juntos, com diálogo, com profundidade, mas, sobretudo, entendendo que nós precisamos que Anápolis volte a crescer. Não por um título ou status, num ranking, numa estatística. Nós precisamos que Anápolis volte a crescer porque a qualidade de vida dos anapolinos e anapolinas dependem disso. E é por eles que fomos eleitos e é por eles que nós estamos aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores, convido para o evento e que a gente possa trabalhar até lá para trazer o maior número de empresários possíveis. Pois não, vereador Fede.
Vereadora Andréia, isso é um momento muito importante. Realmente, a Anápolis, ele desceu no ranking do PIB e nós devemos, sim, fazer algo para que isso volte, a Anápolis volte aos holofotes. Como também, nós precisamos também colocar a Anápolis também para melhorar o índice do IDEB. O IDEB também nós caímos e Teresópolis, nossa vizinha, com a escola militarizada, o Vinadir, ultrapassou o IDEB aqui. Nós temos também a oportunidade de melhorar não só o PIB, mas também o IDEB, a implantação da escola militarizada. Né? A Vinadir ultrapassou nós temos um projeto, eu espero que ele venha para a votação, porque já tem mais de 6 meses que ele foi aprovado, mas não veio para a votação, mas nós estamos conversando para que este projeto seja implementado na cidade de Anápolis. Tanto o PIB quanto o nosso IDEB melhore na cidade de Anápolis. Obrigado.
Fred, você tem lugar de fala para falar sobre desenvolvimento econômico. Porque você é empresário, é referência na nossa cidade, sabe as dificuldades apresentadas pelo empresário. E somando essa pauta da educação, ela é extremamente importante. A gente não faz uma cidade sem educação. Com
boa certeza. Parte, presidente.
Pois não, vereador Hamilton.
Bom, quero aqui parabenizar a senhora legislativa. É de suma importância pensar o crescimento da cidade. Eu, com muitos que eu converso, eu tenho observado, em especial, né, os empresários, né, a gente tem que discutir aqui, discutir com ampla esses projetos que irá trazer crescimento para a cidade. Então, alguns desses empresários encontram aqui muita dificuldade. Inclusive, no começo do ano, eu usei uma fala aqui falando de um empresário anapolino que teve que sair daqui e montar empresa no Paraguai porque ficou com documentação por 2 anos. E a gente vai perdendo isso aqui. Então, precisamos, né, não só o legislativo, como o senhor diz, mas também o executivo, ter essa atenção para essas empresas que vêm para a NASA. Já teve, alguns anos atrás, né, inclusive, está no raio de uma discussão sobre Zona Franca de Manaus vir para a Anápolis, né, um ponto, né, para que seja um centro de distribuição. E nós perdemos por causa de incentivos. Né, a Anápolis, né, tem 3 referências de modais e nós estamos paralisados. A Anápolis é o coração do Brasil. A Anápolis é o trevo, né, que está entre a segunda referência econômica do país, que é Brasília e Goiânia. O primeiro eixo é Rio-São Paulo, o segundo eixo é Brasília, Goiânia. Nós estamos aqui e estamos perdendo. Então, nós precisamos, de fato, discutir essa política pública, mas trazer uma clareza, uma ótica, um look que, de fato, pode ter, ser implementado. E também tem que ter a contrapartida do nosso poder executivo, poder legislativo, para que os empresários tenham interesse no nosso lixo. Então, crescer não basta apenas a discussão, mas tem que ter interesse com a participação. Né, outro dia houve uma discussão aqui, que nós perdemos aqui o CD, né, o CD da Shopee. Então, tudo isso aqui vai impactando a nossa economia. Então, quero aqui parabenizar aqui a atenção do senhor.
Obrigada. Uma parte do vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente Andréia. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e dizer da importância desse momento que nós estamos vivendo. Essa união de esforços. Às vezes a gente ouve entrevistas que querem responsabilizar ou politizar essa questão que é tão importante para a nossa cidade, que é o momento agora de unir esforços para entendermos a vocação atual de Anápolis e para onde Anápolis quer ir. E a iniciativa da Câmara Municipal através da presidência, eu acho que é o local ideal para trazer essa união de esforços, até porque aqui estão os representantes da população da Colina e de todos os segmentos. Então, os 23 vereadores, cada um representa vários segmentos. Então, eu acho que a presidência, ela está no papel exato de mediar essa união de esforços para que possamos avançar. E nós estamos atualizando o plano diretor nesse primeiro semestre.
Exatamente.
Então, é um momento que, se nós perdermos ele, só daqui a 10 anos novamente. Então, eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para contribuir nessa discussão, para que possamos juntar os esforços de todos os segmentos da cidade de Anápolis, buscar esse diagnóstico e procurar essas soluções. Obrigado, eu vou falar, meu presidente.
Eu que agradeço. O senhor tem um papel extremamente importante nisso, como presidente da comissão especial do plano diretor. Essa discussão e esse avanço, como o senhor disse, passa pelo plano diretor. Então, nós precisamos fazer isso de forma tempestiva e agora é a hora. O senhor, com certeza, somará esforços nesse sentido. Muito obrigada e devolvo a palavra, presidente.
Na sequência... Senhor
presidente.
Pois não.
Obrigado, presidente, em exercício da Fernandes, pela concessão da palavra. Apenas aqui dar os parabéns à vereadora Andréia Rezende. Sei da luta dela, do seu irmão, deputado estadual Milton Filho, até pelo desenvolvimento da AIA. Mas eu fui diretor da CIA por 6 anos, presidente da Associação das Imobiliárias já há algum tempo, faz parte do Fórum Empresarial. Não podemos só culpar apenas nós, vereadores, também. O setor empresarial também tem culpa, André. Eu falo para você que da CIA nasceu outros braços de outras entidades que nasceu da CIA, que eu acho que por questões de birras, criaram outras associações e enfraqueceram um pouco assim. Então, aqui, colocar à disposição, o mercado imobiliário hoje está muito frio, vejo números de importais falando que o mercado está aquecido. Não, o mercado está aquecido. Eu sou corretor de imóveis há 20 anos, dono de imobiliário há mais de 10 anos, o mercado está frio, né? Eu estou vendo aqui falar de novos investimentos. Se a gente não unir a Codego com a SIC, com a Secretaria de Economia do Estado de Goiás, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, não teremos retorno. A gente vê as áreas da plataforma, que hoje é a expansão do DAE, o preço que são comercializados, o preço muito alto, o valor de mercado. Empresário que quer adquirir área de prédio Caxias, ele quer adquirir uma área com benefício mais barato, comprar a área do governo, com o mesmo preço que está sendo praticado no mercado, não tem benefício nenhum. Então, aqui eu coloco à disposição, presidente, como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa, para estar nesse debate. Eu vou para lá.
Já convido. Obrigada, vereador Fred Godoy. Com certeza nós estamos juntos nisso. Você é uma pessoa que se dedicou muito e a gente pode fazer muito mais juntos. Já convido o próximo orador, escrito vereador Ananias Júnior.
Muito obrigado pela concessão da palavra, presidente. Como encaixou perfeitamente os assuntos aqui, né? Eu cumprimento aí a todos os ouvintes, todos aqueles que estão na rádio, no YouTube, nos assistindo, nos ouvindo. O assunto do desenvolvimento encaixou perfeitamente com o projeto de lei que eu estou trazendo aqui para casa hoje, que é um projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do nosso município a Semana Municipal da Valorização do Distrito Agroindustrial, o DAIA, e a Comenda Gibrail Elias Micael Hanna, que é o Mérito Industrial DAIA e da Outras Providências. Esse projeto é maravilhoso. Ele é em homenagem a um senhor que faria 100 anos nesse ano de 2026, que é o seu Gibrail Hanna. E em nome de toda a família dele, seu Nabil e a Rose, Nadinha e Elisângela, Elias Hanna e a Kátia, os seus filhos Alexandre, Mariana, Lucas, Gabriel e toda a família, eu cumprimento por esse projeto maravilhoso, em parceria com a nossa presidente Andréa Rezende e todos os vereadores. Estamos criando uma comenda que vai fazer a diferença no comércio e na indústria da nossa cidade. Como bem disse o nosso amigo ali, Fred Cacheta, a nossa cidade está perdendo um pouco, né, aquele posicionamento da cidade mais importante, da cidade que mais arrecada, da cidade que mais traz indústria, mas nós não vamos deixar. Nós vamos trabalhar, vamos lutar, fomentar e desenvolver para trazer mais empresas, desburocratizar os impostos e fazer atrativos fiscais para que as empresas se instalem aqui. A intenção é o DAIA crescer a cada dia mais. Então, eu queria falar que a criação da Semana Municipal de Valorização do DAIA e da Comenda Gibrail Elias Micael Hanna é um mérito industrial não meramente protocolar. Ele trata-se de uma política pública de reconhecimento ao mérito de quem produz. Então, além do empresário, também nós vamos homenagear os trabalhadores do DAIA. Nós vamos instituir um calendário anual permanente que garante que o debate sobre o crescimento industrial, a inovação tecnológica e a qualidade de vida do trabalhador seja pauta obrigatória aqui nessa Casa de Leis, aqui no Poder Legislativo. Inclusive, o DAIA faz 50 anos nesse ano de 2026 e o seu Gibrail faria 100 anos. É uma homenagem totalmente justa. Peço aos pares que votem a favor desse projeto, já está em pauta, e com muita alegria quero mandar um abraço novamente para toda a família, para todos que estão me ouvindo, a todos os colaboradores do DAIA, a todos do Concedaia, né, em nome do Amauri, o nosso presidente, a todos aqueles que representam o trabalhador. Todos sabem, eu represento também o emprego, a indústria, o comércio, fomentamos emprego e o DAIA é o maior fomentador de emprego do nosso estado. É o que mais dá oportunidades, é o que paga o melhor salário proporcional do nosso estado, então merece todas as honras e todas as nossas condolências. Por isso, vou levar adiante esse projeto e a família aí do seu Gibrail Hanna, Nadim, Nabil e Elias sintam-se bem representados, que esse projeto é muito bonito e vai ser eternizado com o nome do pai de vocês. Além desse assunto, agora eu vou mudar para um assunto aqui, que é de esporte, que é a minha bandeira, sou presidente da Comissão de Esportes. Nós tivemos ontem o futebol das estrelas, né? Onde a gente conseguiu, nós conseguimos gerar mais de 1.000 QR Codes, então teve mais de 1.000 pessoas. Vamos fazer talvez no próximo 100 QR Codes para liberar para o povo entrar, porque onde tinha cadeira lá, tinha uma pessoa sentada. Foi um evento maravilhoso, viu, Oswaldo? Onde eu quero agradecer aqui a Secretaria de Esportes, em nome do nosso secretário divino, o Maurício, a Elba, que trabalhou pra caramba ontem, nos ajudando muito, e toda a sua equipe, para não deixar ninguém de fora, todos os árbitros, todos os patrocinadores, em nome do meu grande amigo Thiago Ramos, que nos patrocinou, nos ajudou, e eu quero agradecer a todos que estiveram lá presentes, todos os artistas, tivemos lá o Amado Batista jogando ontem, Aloysio Chulapa, foi um futebol muito bom, divertido. Em nome de todos que estiveram presentes, quero agradecer o gabinete do nosso prefeito, que trabalhou bastante ontem, a equipe dele nos ajudou muito na montagem da estrutura, né? Quero agradecer em nome do Clodoaldo, chefe de gabinete, da Carla Godinho, que trabalharam bastante, nos ajudaram demais, ao Tairone e ao Wilker, que foram os organizadores, e também falar sobre hoje o futebol do servidor. Hoje é a final do futebol do servidor. Nós jogamos pra caramba, né, João? Eu quero agradecer aqui os vereadores que nos patrocinaram e a todos que nos apoiaram. Mais especial ao João da Luz, Elias do Nana, não sei se está aí, ao Jean Carlos, que também nos patrocinou, nos ajudou a pagar o juiz, a Andréa, nossa presidente, que ajudou a pagar a inscrição. Não é brincadeira não, tem que fazer a vaquinha, viu, Ederson? Jamais, rapaz, nosso time é muito bom. Ó, vou te dar um dado aqui, Ederson. Nosso time está invicto há 3 anos. 3 anos que a gente não perde um jogo. E somos os atuais bicampeões. Hoje, às 7 horas, convido todos os servidores da Câmara, todos vocês, meus amigos, para a grande final. Vocês vão ver o João da Luz dar o pontapé inicial lá. Joguem, é craque de bola. Modéstia à parte, até ontem eu era o artilheiro do time. E agradecer também ao deputado Hamilton Filho, que nos doou os troféus, né? Os troféus maravilhosos, troféus do artilheiro, troféu do melhor goleiro. Então, futebol do servidor, hoje eu quero citar aqui o nosso time. É justo, não é, João? Se não fossem os nossos goleiros também, né? O Gustavo, que trabalha com a Thaís, o outro Gustavo, que trabalha lá no estagiário nosso, o Cassali, o Matheus Sardinha, o Eberson, que é o Betchon, o Ismael Candango, o Rodrigo, que está aqui com a gente assistindo a sessão, o Cezinha, o Johnny, Vitor Cortez, Hector, João da Luz, o craque, falou, você vai ter que fazer a minha moral depois. Adriel, Marcos Floriano e a comissão técnica com o Chiquinho e o Vitinho. O Chiquinho, gente, ele está invicto há 3 anos. O Marcos sabe muito bem, né, mas os troféus estão lá dentro da diretoria administrativa com o Levi. Todo dia o Levi passa um paninho no troféu lá. E finalizar a minha fala, que além do DAIA, que faz 50 anos, a ACIA faz 90 anos. E hoje, nós vamos comemorar hoje, lá no Cavalo de Raça, a comemoração dos 90 anos da associação mais antiga da nossa cidade, associação que ajudou no fomento da nossa cidade, no crescimento, em parceria com o nosso vereador Rimê Jules. Nós fizemos uma moção de aplausos para ele, o Rimê, que teve essa iniciativa de homenagear o empresário, quem fomenta o comércio da nossa cidade e, mais uma vez, quem gera empregos. E quero parabenizar aqui toda a diretoria, assim como o Fredinho Godoy faz parte ainda da diretoria, todos que fizeram parte da diretoria durante os 90 anos, em nome do atual presidente, Luizinho, e o seu vice, que é Luizinho também, presidente da Sinduscon, Luiz Henrique, ao Luquete, ao Lidionei, a todos que representam o comércio, ao Wilson de Oliveira, o ex-prefeito João Gomes, todos foram diretores e presidentes da ACIA. A ACIA tem uma história, né, Jean, de 90 anos fomentando o comércio, ajudou na criação do próprio DAIA. Anastácio, com certeza, foi presidente mais de uma vez. Sultan Falu, que um dia nós temos que homenagear o Sultan também, foi um dos primeiros empresários do DAIA. Ridoval Chiareloto. É muito forte o grupo ACIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Então, um abraço especial ao atual presidente, para não ser deselegante com nenhuma outra liderança, mas em nome dele, cumprimentar a todos que fazem parte da diretoria, que será formada ainda hoje. Hoje tomará posse a diretoria nova da ACIA, e meus parabéns, viva a ACIA, 90 anos. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Com certeza, esses projetos que o senhor fez a propositura aqui na Câmara Municipal vai de encontro com o que a gente pensa de valorização do DAIA e de trabalhar realmente para que a gente possa atrair mais empresas e investimentos para a nossa cidade. Parabéns. Já convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Agora são 10h24, o vereador João da Luz é do Cidadania. Usa a palavra no momento seguinte, tem 10 minutos. Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, e acompanhando a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, presidente Andréa. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Queria parabenizar a iniciativa da vereadora Andréa com relação a essa questão de fomentar, né, e criar uma frente aí para a gente poder ir em busca de reconquistar o nosso posto. A cidade de Anápolis como o segundo PIB do estado de Goiás. Eu fiquei muito triste em receber essa notícia de que Anápolis agora é o quarto, né, no PIB. Perdeu para Rio Verde, perdeu para Aparecida. Agora, eu acredito que nós precisamos, Fred Cacheta, de montar uma frente mesmo, de ir em busca da indústria e comércio do estado, da indústria e comércio da nossa cidade, montar uma frente mesmo para poder buscar melhorar as condições para os empresários que querem empreender na nossa cidade. Hoje, a Anápolis está estrangulada, né, com relação à energia, à água. Nós vimos a iniciativa aí do CEITEC, né? Nós vimos aí a plataforma multimodal travada, nosso aeroporto que não sai do papel. Então, nós precisamos de ver a Anápolis se movimentando politicamente, os seus atores se movimentando politicamente para poder resgatar esse posto. Nós perdemos esse posto, foi pela ineficiência e pela incapacidade de articulação política da nossa cidade e dos atores, dos agentes políticos. Então, nós precisamos de agir no sentido de fazer essa reconquista. Vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador João da Luz. Concordo plenamente com o que o senhor falou. O senhor tem coberto de razão. Infelizmente, a cidade de Anápolis foi esquecida pelo atual governo. Tem 7 anos que não vê uma indústria. Todas estão direcionadas para Aparecida. Então, Anápolis perdeu espaço. Na verdade, eu vou até além. Anápolis foi apagada do mapa do estado de Goiás pelo seu atual governo. Anápolis era reconhecida, Anápolis era pujante. O Daia, na gestão do nosso governador Marco Antônio Perillo, toda vez em uma indústria diferente. Virou o maior polo farmacêutico. Infelizmente, a Anápolis foi esquecida pelo atual governador, que só pensa na cidade de Aparecida. Obrigado, eu vou falar para o João da Luz.
Rapaz, João.
Vereador Fred Godoy, por gentileza.
João, eu vou, em cima da sua palavra, eu vou ter que discordar do meu xará, Fred Cacheta. A cidade não foi esquecida, não, Cacheta. O ex-governador deu muito terreno para empresários que estão lá fazendo especulação imobiliária e ninguém dá conta de tirar o terreno deles. Tem terreno lá que tem mais de 15, 20 anos que está na mão de empresário. Não chega nova indústria porque não tem terreno. Mas só que as indústrias que estão aqui cresceram. Café Rancheiro hoje tem mais de 1000 funcionários. A BRG cresceu. A Agrair Farma cresceu. A Geolab cresceu. O Distrito Agroindustrial de Anápolis é o maior distrito do Centro-Oeste ainda. Novas indústrias não chegaram, mas as que estão aqui cresceram. Pode ir lá agora na antiga plataforma, você vai ver uma indústria que está sendo instalada lá, IBG, que mexe com oxigênio. Então, está chegando a indústria. Então, vamos largar de falar que o ex-governador fez, o outro fez. Fez, o ex-governador fez. Deixou o centro de convenções aí pra gente aí, ó. Sinergia, o centro de convenções lá, está lá Sinergia, ó. Você é o que todos sabem, que por que não tem evento? Porque lá só funciona a base gerador, ué. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Godoy. Agora, Fred Godoy, eu tenho que concordar com você em partes, mas tudo o que aconteceu em termos de infraestrutura, de obras, de indústria e de desenvolvimento econômico da nossa cidade tem a assinatura do Marconi Perillo. Infelizmente, nós temos que reconhecer, nós não podemos desconsiderar isso. O Marconi Perillo realmente investiu na cidade de Anápolis. É uma pessoa que é querida em Anápolis justamente porque tem um reconhecimento.
Uma parte, vereador João da Luz. O Ederson Lopes.
Vereador Ederson, por gentileza.
Obrigado, vereador. Eu queria, assim, só voltar à mesma fala quando a Andréia estava usando a tribuna, a nossa presidente. Eu acho que se nós politizarmos esse tipo de discussão para que Anápolis volte a crescer, volte a ocupar o seu lugar de destaque, desenvolvimento econômico do estado de Goiás, se nós não tivermos uma discussão séria para juntar esforços e buscar soluções, mas ficarmos politizando esse tipo de discurso, a gente não vai sair do lugar. Falei mais uma vez e repito, nós estamos com a oportunidade de atualização do plano diretor desse primeiro semestre. Nós temos uma grande oportunidade de juntar os esforços, a CIA, CDL, Sinduscon, até mais segmentos organizados, a sociedade organizada, o governo do estado, que agora vai assumir um novo governador, Daniel Vilela. Se nós não tivermos uma discussão séria, profunda e técnica, para que possamos trazer a Anápolis novamente para os trilhos do desenvolvimento, mas ficarmos politizando, voltando ao passado e colocando brigas políticas de quem fez, quem não fez, nós não vamos sair do lugar. Nós, essa Câmara Municipal, vereador João, eu parabenizo a sua palavra na tribuna, nós, essa gestão, essa legislatura, tem uma grande oportunidade nas mãos, até porque a maioria aqui não é vereador de primeiro mandato. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade também, enquanto vereadores, que já estamos aqui há algum tempo, que nós precisamos também mudar o nosso tipo de atitude com relação a isso e a nossa maneira de fazer política em relação ao desenvolvimento da cidade de Anápolis. Obrigado, parabéns pela palavra, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Nós precisamos de assumir, sim, a meia-culpa. Porque nós, enquanto agentes, nós temos que agir e cobrar. E em Brasília, e em Goiânia, no governador, e buscar esse fomento. Nós não agirmos, se nós ficarmos parados, nada vai mudar. Então, é isso, nesse sentido. Então, eu parabenizo a Andréa por fazer esse movimento e tem todo o meu apoio. Com relação ao vereador Ananias, ele não está presente, né? Ele me citou. Hoje nós estaremos disputando a final da Copa do Servidor. A Câmara de Vereadores formou um time, uma equipe, e representando a Câmara, conseguimos lá, invicto, né, chegar à final. E o Ananias tem me responsabilizado porque a atração dos torcedores tem ido para assistir quem? João da Luz. Esse negócio de craque, não quero ver o João da Luz jogar bola, entendeu? Então, a atração hoje, muitas pessoas têm ido nos jogos e já falaram que vão na final. Vão acompanhar a final para poder ver o João da Luz jogar futebol. Eu não estou nos meus melhores momentos, não, mas ainda tenho o talento ainda reconhecido pelo Ananias e por vários colegas. Eu fico feliz, viu, Ananias, de participar com vocês, mesmo já tendo uma história, né, no futebol da várzea da cidade, já fui campeão várias vezes, já estava praticamente encerrando, pendurando a chuteira, fui convocado. Então, eu agradeço o seu reconhecimento, a sua graça. Né? E o Ananias tem se destacado como artilheiro no time, hein? O Ananias já fez sete gols, então a Câmara está bem representada aí com o João da Luz, o Ananias e os servidores da Câmara. Estará hoje às 7 horas no Ginásio Internacional, fazendo o quê? A final do servidor, né? E nós estamos aí reforçando o convite para todos estarem lá, principalmente os servidores da Câmara, né? Gritar Câmara! Né? Poder, de repente, a gente conseguir essa vitória. Hoje a final é contra o SAMU, um time também excelente, um time que nós temos que preocupar, porque são jogadores ágeis, fortes, e o confronto não vai ser fácil. Teve muita qualidade para chegar na final também, o time do SAMU. E parabéns a todos, né, que participaram da Copa, né, todos os servidores da Prefeitura, da Câmara. Então, realmente foi um momento muito importante, porque você precisa de um momento de lazer também. E o mais importante, parabenizar o Divino do Esporte, né, que abriu o Ginásio Internacional, que articulou esse campeonato para poder dar um momento de lazer para os servidores que às vezes só trabalham. Né? Agora, rapidamente aqui, aproveitando esse um minuto, eu quero falar que nós levantamos a voz aqui na Câmara em defesa dos servidores da Câmara, da Prefeitura, e nós levantamos em defesa para melhoria de salário, para correções salariais, e não foi só para uma categoria, foi para todas as categorias. Eu levantei a voz no sentido de que eu não concordaria de forma alguma se a proposta fosse 1%. E eu, meu voto, teria meu voto se fosse pelo menos o mínimo exigido, o mínimo legal, porque pelo menos a inflação. E com relação ao magistério, eu sou extremamente favorável ao piso do magistério. Hoje, o piso nacional do magistério acrescenta 5,4. Aquele professor, por exemplo, que não tem piso, que não conquistou esse piso mínimo, eu sou favorável extremamente para que esse professor tenha um reconhecimento salarial. Então, é só para deixar claro. Eu estou aqui na Câmara em defesa do servidor público, em defesa daqueles que precisam de uma melhoria de salário, qualidade de serviço. Você sempre vai ter o meu voto aqui favorável para poder ajudar todas as categorias, principalmente da educação. Eu tenho vários professores, vários servidores da educação que me respaldam a minha permanência nessa casa. Estou deixando claro aí para todos. Obrigado, eu vou a palavra, presidente.
Réplica. Foi rápido. Vereador Fred Cacheta.
Réplica. Obrigado pela réplica, presidente. Concordo com o João da Luz. O que mais me assusta é um político falar para não politizar algo que é extremamente político, apenas para maquiar para a sociedade a falta de investimento do atual governo, do Estado, não fazer na cidade de Anápolis. Não fazer, se é para maquiar, para falar que não politizar, algo que é estritamente político. E discordar do meu amigo o vereador Frederico Godoy, porque ele deixou sim, ele deixou o centro de convenções pronto, faltando só apenas colocar energia elétrica. Em 7 anos não deu conta, mas em 2021 vendeu a Celg e em 2022 vendeu a Enel por 1,6 bilhão. 1,6 bilhão. O qual poderia destinar um pouquinho lá para o centro de convenções para poder rodar. Então, é falta de investimento, é falta de carinho com a Anápolis. Não tem uma obra, como o vereador João da Luz disse, não tem uma obra na cidade de Anápolis que não tenha a assinatura do governador Marconi Perillo. Obrigado.
Fred Godoy.
Obrigado pela concessão da palavra. Presidente, apenas em cima do que o vereador João falou e o vereador, meu amigo, o cabo Fred Cacheta, falou que o ex-governador trouxe muito investimento, trouxe sim, o aeroporto de cargas, até hoje ninguém tem solução para aquilo lá, Cacheta. O centro de convenções, ninguém tem solução para aquela energia lá, porque não depende, é uma empresa privada, tá? Só para ter atenção. E o outro era o anel viário, eu fui gerente do DAE, o anel viário passou pela Codeco, passou pela Goinfra, tinha uma cabeça de burro lá daquilo lá, porque ninguém estrava aquilo lá. Outra é isso, e tudo o governo fez. O governo de Goiás acabou com o anel viário. O governo de Goiás acabou com a falta de água no DAE que existia. Fez a expansão do tratamento de água. Então, aqui, deixar claro que tem sim o dedo do governador do estado de Goiás aí. O anel viário foi terminado. Então, a obra lá, eu passo lá, é uma excelente obra. E o aeroporto de cargas está lá, que ninguém dá conta de trabalhar. É uma obra que deixou aí uma herança, que foi deixada pelo ex-governador do estado de Goiás. Vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora são 10h37, vereador Jean Carlos, primeiro secretário da mesa.
Bom dia, presidente André Rezende. Cumprimento Vossa Senhoria, Vossa Excelência e todos os demais colegas vereadores. Cumprimento também a imprensa, todos aqueles que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester, todos os populares que estão presentes. Algumas pautas aqui, mas eu quero começar aqui destacando a presença na cidade de Anápolis ontem para uma reunião da ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, juntamente com a nossa primeira-dama, Carla Lima Correia. Estiveram juntos com o padre Walter, padre Lodi, Fred Cacheta, para reforçar aí o movimento Pró-Vida. Esse movimento que ele é bastante forte aqui na cidade de Anápolis, destaca-se aí não apenas pela comunidade católica, encabeçada pelos padres Walter e Lodi, mas também pela comunidade evangélica. E diante de tantos ataques, tentativas, através de normas ferindo aí a questão do controle, certamente, limite gestacional. E nós aqui, inclusive, fizemos uma moção de apoio no ano passado para que pudéssemos sustar os efeitos de uma resolução do Conanda que feria realmente e violava a questão do pátrio poder, do poder da família, e eliminava a ausência de controle do limite gestacional. Estiveram, então, presentes aqui ontem para essa reunião, reforçando o movimento Pró-Vida. A quem eu cumprimento também a Kelly Garcia. Tiveram presença também duas deputadas federais que encabeçam, né, todo o reforço desse movimento pelo Brasil. A deputada Cris Tonieto, PL do Rio de Janeiro, e a deputada Rosa Vale, do PL de São Paulo. Então, foi uma reunião discreta, fechada, mas sobre as tratativas de fortalecer o grupo, né, o movimento Pró-Vida em Anápolis, que, na verdade, faz um trabalho muito mais que local, mais regional e até reconhecido nacionalmente. Então, estiveram reforçando, se comprometendo a contribuir aí também com o movimento na cidade de Anápolis, que é encabeçada aí pela Kelly, mas, sobretudo, sob a coordenação do padre Walter e do padre Lodi. Nossa primeira-dama, Carla Correia, esteve presente, manifestou, né, esforço para que nós possamos mobilizar, né, muito mais João da Luz, a partir de agora, junto às comunidades católicas, evangélicas, nossa cidade que é muito cristã, né, amigo, para que nós possamos fortalecer ainda mais o movimento. Lembrando que, depois dessa moção que fizemos no ano passado, o projeto decreto legislativo número 3/2025 foi aprovado na Câmara Federal e por maioria absoluta, bem esmagadora, e está tramitando no Senado Federal para mudar, né, realmente sustar os efeitos dessas normas implementadas pelo atual governo federal através da resolução 258 do Conselho Nacional de Criança e Adolescente, que fere, além de sancionar os profissionais que por consciência não se absterem, né, não realizar procedimentos sem decisão judicial. Então fica aí realmente nosso registro dessa importante reunião,
com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que esteve na nossa cidade, e não foi nenhum movimento politizado, ao contrário, muito discreto, reservado, mas para fortalecer aí o movimento Pro Vida em Anápolis, a qual nós empunhamos aqui, reforçando junto a esse movimento o nosso trabalho, o nosso mandato em favor do movimento Pro Vida. Então fica aí também o registro que a nossa primeira-dama estará reforçando o movimento Pro Vida na cidade de Anápolis. Pois não, Ramildo?
Bom, parabenizar aí a sua atenção voltada aí, né, a esse segmento. De fato, é uma defesa da vida. Eu costumo dizer, Jean, que nós seres humanos, tivemos um privilégio. Todos os seres existiam, né, quando Deus diz, haja e houve. O ser humano, Deus construiu o boneco de barro, né, e soprou o nefesh, o ar, psique, né, sobre a narina do ser humano, o fôlego de vida. Então, Deus constituiu o ser humano. E aí, de repente, antes mesmo do conceito, né, embrionário, né, há vidas em semanas nesse ser humano. Então, instituir, né, nos dar o direito, né, desse bebê nascer. Então, quando o movimento começa em Anápolis, ele toma essa notoriedade através da Kelly, do Padre Valdo, né, que é um grande amigo da gente. Quando se acontece o movimento, a gente está participando. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez, né, a atenção especial à nossa, né, primeira-dama, doutora Carla, e também a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que veio, né, trazer aí esse look, esse olhar para a comunidade que faz a defesa da vida aqui na cidade de Anápolis. Parabéns, vereador Jean.
Obrigado, Ramiro. É isso mesmo, quem somos nós, né? Nós precisamos de respeitar o que Deus nos permitiu, e não é o homem que pode estabelecer nenhum ato dessa natureza. João, eu preciso mudar de assunto. Seja breve, por favor.
Ah, com certeza. Bom, Jean, eu não tive a oportunidade de fazer um reconhecimento público do seu papel como líder nessa casa, praticamente este ano. Todas as demandas apresentadas para você, da nossa parte, do nosso gabinete, você fez a mediação junto ao prefeito Márcio Correia, e nós conseguimos trazer solução. Então, eu quero parabenizar a sua atuação durante esse ano. A gente fica triste de você ter que se ausentar, né, por necessidade particular sua. Ao mesmo tempo, a gente fica feliz também por uma indicação excelente, que é a do José Fernandes, que eu tenho certeza que vai substituir Vossa Excelência à altura. Obrigado,
obrigado, João, te agradeço. Inclusive, relembro aqui que Vossa Senhoria nos procurou, sobretudo na preocupação do programa Meu Lote, Minha História, e o senhor encabeçou, juntamente com o vereador Wellington, esse trabalho importante para resguardar, dilatar os prazos e respaldar aquelas famílias. Nós tivemos a oportunidade fazer essa interlocução, e eu te agradeço. Mudando apenas aqui, ainda me resta 3 minutos e meio, quero também reforçar o outro convite aqui da Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, também da nossa primeira-dama, Carla Correia, que é o programa Anápolis Mais Mulher. Nós estamos aproximando aí no Dia da Mulher, dia 8 de março, e está previsto, né, para realizar aí a primeira edição deste ano do Anápolis Mais Mulher, no dia 14 de março, sábado, às 9 horas, das 9 horas até as 12h30, no Residencial Copacabana, Hamilton. Então, movimento especial dedicado às mulheres, com ações, orientações, serviços voltados ao cuidado e à valorização feminina. Então, todas as mulheres, né, do Copacabana, do René Cury, do Vivian Park, Calistop, Gibran, Paraíso, René Cury, né? Morumbi, toda a região, Conjunto Habitacional Esperança, certamente estão com Vivian Park convidadas a estarem presentes em toda a região e toda a cidade, para que possam participar de mais uma edição do Anápolis Mais Mulher, onde estaremos aí disponibilizando serviços a todas as mulheres, e mais um ato de valorização coordenado pela nossa primeira-dama, Carla Lima Correia. Eu quero aqui também, não poderia deixar de ressaltar, e destacar aqui os trabalhos, o diálogo que nós tivemos junto aos sindicatos representantes dos servidores públicos municipais. Destacar aqui os 4 sindicatos, Sindi Anápolis, na pessoa do Gratone, o Simpro, na pessoa da Márcia, o Sindi Saúde, na pessoa da... Fale, vai embora aqui, Marcos Carvalho, nossa amiga Silva Regina, também o Sinteia, na pessoa do Haroldo, da Idelma. O fato é que nós estivemos reunidos por horas ali, né, na segunda-feira à noite, oportunidade em que chegamos a uma proposta, uma contraproposta razoável, que leva realmente em conta o IPCA, e ali estivemos juntos, o Márcio Cavalho, o doutor José Fernandes, prefeito, né, municipal, Márcio Corrêa, com abertura para o diário, para as justificativas, as reivindicações, e naquela situação a negociação se direcionou para a aplicação dos 4,26%, mesmo com resistência da equipe técnica financeira, o prefeito confirmou essa possibilidade, nesse esforço pela administração, sendo a aplicação de 2,26% a partir de março, retroativa a janeiro, 2% a partir de agosto, à medida que a disponibilidade financeira e a arrecadação do município vai nos permitir. Obviamente, nós levamos isso ontem à Assembleia, o sindicato levou aos servidores, uma presença bastante significativa de servidores ali, não contestando a administração, mas reivindicando os seus direitos de forma muito justa, mas também ordeira. Eu quero cumprimentar a todos os servidores que ali estiveram presentes. Destacar aqui que o Sind Saúde, o Sinteia, já acordaram e concordaram com a proposta realizada, não é mesmo, vereador Marques? E que o Sind Anápolis fará amanhã também uma reunião com a diretoria para, né, definições finais. Está bem avançada, há uma contraproposta. Da mesma forma, o respeito ao CIP e a todas as professoras que continuam, né, na pretensão de a diferença do índice nacional, que é em torno de 1,14, mas o fato é que todos estamos terminando presente no mesmo rumo, buscando a valorização dos servidores, a recomposição salarial. Obviamente, há limites de questões financeiras pela administração, mas nós haveremos de conquistar um bom termo e uma negociação justa e que pelo menos traga a recomposição financeira aos servidores. O ideal, e tenho certeza que era a vontade do prefeito também, era chegar, conceder de imediato desde o mês de janeiro, aprovar um índice ainda até superior à recomposição estabelecida pelo PCA, mas a verdade é que tem uma realidade que não tem como ser desprezada, que é o reflexo ainda dos comprometimentos constituídos na administração anterior, que refletem e impedem que seja realmente concedido um índice maior. Mas meu respeito, meu reconhecimento a todos os servidores que movem a máquina e, da mesma forma, o prefeito Márcio Corrêa assim reconhece. Estaremos em breve consolidando e enviando a essa casa o projeto de lei para apreciação dos pares e espera aprovação para inclusão em folha de pagamento. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já convido o próximo orador, escrito vereador Jackson Charles.
Agora 10h49, o vereador Jackson Charles é do PSD, que vai usar a tribuna no dia seguinte. Tem 10 minutos.
Cumprimento a mesa da pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a todos que fazem presente no plenário, a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações. Mas quero fazer um cumprimento especial à população anapolina. Tenham todos um bom dia. Presidente André Rezende, eu quero aqui, ele não me contratou e nem me pagou para poder defender na sua fala, mas eu também não posso me calar diante das indagações feitas, sobretudo pelo vereador Fred Cacheta, nos investimentos feitos pelo governo do Estado em Anápolis. E o vereador Frederico Adói fez uma pequena explanação, muito inteligente e muito real, daquilo que realmente está acontecendo em Anápolis quando o assunto é investimentos do governo do Estado. Anápolis, há muitos anos, não recebia os investimentos que está sendo recebido para tratamento, reservatório e ampliação de rede de água tratada em Anápolis. O que é obrigação do Estado, sim. Mas, porém, o que não aconteceu em governos anteriores.
com exceção de Henrique Santino. Então, nós não podemos deixar tapar os nossos olhos, colocar uma fenda, um dedo nos olhos e dizer que não foi feito nada. Isso não é, eu diria que não é correto. A Anápolis está recebendo o maior investimento da história no abastecimento e tratamento de água. Isso é devido do governo do Estado, governo Ronaldo Caiado. O vereador Ederson falou que a politização de assuntos, ela compromete. E eu quero aqui também dizer que o vereador Ederson tem as suas razões. Porque se nós ficarmos só murmurando, lamentando, nós não vamos avançar. Nós temos é que olhar para frente e buscar alternativas para que a Anápolis avance. E esse discurso retrógrado, ele desestimula até a própria população. O povo de Anápolis é um povo aguerrido. Ele, por si só, já mostra a sua pujança, a sua força, independentemente de governo qualquer. E Anápolis tem avançado de forma esplendorosa. A gente sai por aí e só vê elogios à cidade de Anápolis. As pessoas chegam aqui e falam: eu estou no paraíso e não conhecia esse paraíso. Claro que precisa melhorar em algo. Eu digo que, às vezes, nada é tão bom que não precisa ser melhorado. Mas nós, que somos a voz do povo, somos aqueles que têm que abraçar os problemas e buscar soluções. Nós, se ficarmos lamentando, nós vamos levar a nossa querida Anápolis para uma situação que não é dela. Então, eu também concordo que, ao passo de nós ficarmos lamentando, nós temos é que ombrar com os governos, independentemente de que lado seja, para buscar as soluções. Mas, além da água, eu posso apontar aqui alguns investimentos que foram feitos pelo governo Ronaldo Caiado, que há muitos anos não se fazia em Anápolis. Eu estou falando isso porque eu sou um frequentador de escolas em Anápolis. Eu sou de família da educação. 80% das escolas estaduais em Anápolis foram todas reformadas, vereador Pedro Godoy. Todas. E aí, eu não posso deixar de fazer aqui uma referência ao deputado estadual Milton Filho, que foi quem capitaneou essas reformas. 80%. Mas não foi só reformas, não. Mas 3 novas escolas foram construídas no governo Ronaldo Caiado. E aí nós vamos dizer que nada foi feito? Aí nós estamos dizendo que educação não vale nada. Educação não tem valor. Educação, investimento na educação, não tem significado. E isso não é real. Isso não é real. Então, se nós formos falar aqui do passado, dos atropelos,
de quem... Uma parte, vereador Fred. Vereador Jackson, concordo com você. Eu não disse que não fiz nada, que ele não fez nada. Inclusive, no dia que o secretário Pedro Salles estava ali, eu até elogiei o montante de 6 quilômetros de asfalto em 7 anos. Deu quase 1 quilômetro por ano de asfalto. Tem investimento, sim. Tem investimentos. Mas não é o que a cidade de Anápolis merece. E educação, como o senhor tem falado aí, graças ao governo Marconi, que vê os colégios militares, que hoje é referência não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro. E eu acho que assim, tem que politizar, sim, porque às vezes, quem não mostra a realidade, a sociedade pensa que está tudo bem. Porque muitos parlamentares que sobem aí é só para falar bem do governo. É só para falar bem. Então, alguém tem que mostrar a realidade. Porque não adianta, tem que politizar sim, que aqui é o parlamento, e nós somos eleitos pelo povo, nós somos representantes dele. Então, nós temos que mostrar a realidade.
Obrigado.
E
obrigado.
Não ficar só batendo palma naquilo que não merece.
Obrigado,
vereador. Vamos lá, vereador.
Primeiro, eu quero cumprimentar o vereador Pedro pela mudança de pensamento. Ele já disse que há investimentos. Então, já mudou, já melhorou. Isso aí já é um grande passo. Né? Há investimentos. Antes disse que não fez nada, agora já há investimentos. Parabéns, obrigado. É isso mesmo. Essa é a nossa... Agora, lamentar e murmurar é uma coisa, politizar é outra. O que eu estou vendo aqui é lamentação e murmuração. E nós temos que continuar avançando, crescendo, desenvolvendo. Uma parte do Fred Godoy.
Obrigado, vereador Jacques. Ele teve uma mudança que eu sempre feito do lado dele, fui explicar para ele como é que está o nosso governador Ronaldo Caiado, governador mais avaliado do Brasil. Mas a gente não poderia deixar aqui, Jacques, como o senhor citou o nome do deputado Hamilton Fink, parabenizar ele pela expansão do DAIA. Já tem empresa lá naquela área que era da plataforma multimodal, que ficou muito tempo parado. Inclusive, isso aqui, eu sei que muita gente vai rir de mim, mas eu montei, quando eu estava gerente do DAIA, montei num cavalo e tirei vaca lá de dentro da plataforma. Aqui lá estava criando vaca, gado, numa área. Se vocês passarem lá hoje, vocês choram. Todas asfaltadas, todas as ruas asfaltadas. E nunca tinha uma indústria. Agora já tem indústria sendo implantada lá, IBG, que vai gerar quase 200 empregos. Então a gente tem que parabenizar. Dá mérito de quem é mérito. É do deputado Hamilton Filho, com o Pedro Salles, com o presidente da Codego, Francisco Júnior, e o governo do estado de Goiás. Então aqui não podemos deixar de parabenizar isso. E o Cacheta já acalmou o coração.
Obrigado. E aí, quando vem essa questão de politização, é bom que a gente tenha oportunidade também, Braduete, de mostrar o lado correto da moeda. Até de mudar pensamentos de quem pensa que não tinha nada. Com relação aos colégios militares, uma grande obra. Que o governador Ronaldo Caiado, ao passo de acabar, ele investiu e ampliou.
A parte, vereador
Ederson.
Obrigado, vereador Jackson. Às vezes as pessoas querem, se fazem de desentendidos ou querem distorcer a palavra. A vereadora Andréia usou a tribuna, assim como o vereador João da Luz, o senhor também está usando agora, para falar da importância de Anápolis retomar a rota do crescimento. E quando eu falo que não se deve ficar politizando essa situação, que é uma situação séria, é porque nós precisamos buscar estratégias, avaliar o diagnóstico, buscar estratégias para sairmos dessa condição, para que Anápolis possa voltar a essa rota de desenvolvimento e ocupar o lugar que é de Anápolis, no estado. Agora, todo o assunto que entrar aqui, vai vir essa questão patética, para mim é patética, de ficar trazendo o nome de um ex-governador para tentar, sei lá qual é a intenção, de ser o voz desse ex-governador aqui na Câmara Municipal. Isso para mim é patético. Toda discussão que envolver crescimento, desenvolvimento, nós buscarmos de forma séria, buscar a retomada do crescimento de Anápolis, vai vir o defensor do ex-governador aqui, de forma patética, ficar defendendo e jogando e politizando um assunto que não precisa ser, um assunto que precisa ser discutido de forma técnica, como o senhor faz muito bem, vereador Jacques, sempre buscando termos e ações práticas e técnicas para que nós possamos retomar o crescimento da cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito obrigado, presidente. Aparentemente não havia assuntos, mas, mais uma vez, o tempo não foi suficiente para me abordar os assuntos que eu tenho aqui na tribuna. Vai ter que ficar para o início do próximo mês, né? Porque nós perdemos um pouco de tempo aqui para falar e desfazer uma fala que não era uma fala correta e desmerecendo um trabalho que está sendo feito. Devolvo a palavra, muito obrigado.
De qualquer forma, vereador Jackson Charles, hoje eu estou muito feliz porque as discussões são próprias do Legislativo, mas nós estamos discutindo a cidade de Anápolis, nós estamos discutindo a revitalização da nossa cidade, o desenvolvimento social e econômico, e esse assunto importa muito a todos aqueles que estão acompanhando a sessão. Réplica ao vereador Fred Godoy.
Não, quem pediu foi o Cacheta, que
eu pedi.
Ah, então foi o vereador João da Luz.
De forma alguma...
Questão de ordem, presidente. Eu não me recordo de ter mencionado o nome do vereador João na tribuna.
Então, nós vamos pedir à diretoria legislativa que revise o discurso do senhor, aguarde a sua fala, João da Luz, o vereador Fred Cacheta foi citado.
Eu falar mesmo assim.
Não, mas eu não me recordo. Aqui é a questão de cumprir o regimento.
Obrigado. Eu só gostaria de trocar algumas palavras. Primeiro, que a palavra de lamentação e murmuração, que o vereador Jackson falou, sobre babação e puxação de saco, né? E o que mais me... indigna é que um vereador, pastor, foi líder do PT, falar que a minha fala é patética, que nós temos que procurar estratégia. A estratégia é fácil, é só voltar a trazer as empresas para a cidade de Anápolis, que vai melhorar o PIB, não é mandar para Aparecida, não. Eu não vou citar o nome do ex-governador, não, que o senhor está com ciúme lá, do que o senhor puxa saco, lá não vou citar, não. Pode ficar tranquilo. Então, o senhor quer uma estratégia? Fala para, ao invés de mandar para Aparecida de Goiânia, mandar para Anápolis. Para os investimentos na área dos apartamentos, das casas, do aluguel social, mandou mixaria aqui para Anápolis, mandar para cá, para melhorar. Vai melhorar o PIB da cidade de Anápolis. Não mandar só para Aparecida, igual falar, foi apartamento, casa, 4 mil cartão do aluguel social. Isso vai gerar economia. É algumas estratégias pequenas. Né? Você quer buscar estratégia, então começa por aí. Vai lá onde você está puxando o saco lá e procura mostrar a cidade de Anápolis no mapa para eles. Obrigado.
Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas para entrar na discussão aqui do meu amigo, Cabo Fred Cacheta. Tem indústrias vindas para Aparecida, Cacheta, porque lá existe áreas. Lá temos mais de 5 distritos industriais, distrito privado. E se aqui a Anápolis não está chegando em indústria, porque o ex-governador começou a dar área para todo mundo aqui na cidade a preço de banana, e muitos empresários fez ali sua especulação imobiliária, e nós não damos conta, não tem área. A empresa chega aqui, você não tem área. Você vai em loteamento comprar o lote, você não tem lote, você vai para onde? Você quer construir, você vai para outro loteamento. É o que está acontecendo aqui em Anápolis. Infelizmente é isso, tá bom? Devolvo a palavra.
Réplica, presidente. Eu usei a palavra no abate, agora os vereadores já citou meu nome, eu quero uma réplica.
Sim, ele citou, o senhor está escrito aqui das citações. Pode falar, vereador Wellington.
Obrigado, vereador Andréia. Tem um amigo meu, chama Pedro Ponço, ele é ex-MST. E aí ele, com os seus discursos, e tem conseguido uma alavancagem muito grande nas redes sociais. Inclusive é um pretenso candidato a deputado federal por São Paulo, e apoiado pelo Nicolas Ferreira, e tem muita chance de ganhar para deputado federal lá na cidade de São Paulo. Eu nunca fui filiado ao PT e nunca fui líder do PT. Ser líder do PT, você tem que ser filiado ao PT. Mas eu vou começar, talvez, a usar o nome aqui, ex-PT. Talvez minha alavancagem nas redes sociais vai ser grande. Porque o vereador, para fazer uma defesa de um assunto que não tem nada a ver, está ficando ridículo. Essa defesa acalorada aqui, está ficando ridículo, viu? Eu uso mais uma vez a palavra patético. Essa defesa usa de palavras, de situações e de fatos inverídicos que nunca aconteceram. É lamentável. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já convido o próximo orador inscrito, vereador José Fernandes.
Eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes, acompanhando à distância, em nome do presidente em exercício nesse momento, vereador professor Marcos. O motivo que eu subo aqui hoje, vereador Fred Godoy, é para lembrar a população que esse ano de 2023 nós vamos ter eleição. Só aí já explica um monte de comportamento, né, vereador Jacques? Mas nós sabemos que esse comportamento é variável de acordo com os interesses e se é ano eleitoral ou não, ou se tem algum interesse particular ou não. Mas às vezes a gente precisa deixar isso exposto e sempre de forma respeitosa para quem está acompanhando também os trabalhos entender, porque nem todos às vezes vai compreender. Eu tenho certeza que o Geleia lá no meio do Recanto do Sol entende. Mas às vezes o vizinho do Geleia lá na Vila Norte não está entendendo. Mas é importante lembrar que em ano eleitoral as discussões ficam acaloradas, quem fez, quem não fez. O meu é santo, o seu é o diabo em pessoa. O meu é alto, o seu é baixo. E assim vamos levando. Eu quero falar sobre a visita do prefeito Márcio Correia ontem em Brasília ao ministro das cidades, Jader Filho, tutelada pelo deputado federal Célio Silveira. Uma visita institucional com objetivo claro e evidente de trazer benefícios para a cidade de Anápolis. E um desses benefícios concretos foi que o prefeito veio para a cidade com a certeza de algumas obras e alguns repasses, e uma me chamou a atenção, vereador Elias do Nana, porque eu, como médico ortopedista, já cuidei de vários ciclistas, motociclistas, que machuca, cai, quebra, e uma das coisas que o prefeito trouxe, e vai ser uma novidade, vai ser uma ciclovia aqui em Anápolis, E a gente tem essa carência. Eu fiz, eu tive a curiosidade no mandato anterior de procurar qual a extensão de ciclovias que temos em Anápolis, e se juntarmos os pedacinhos, dá em torno de 12 quilômetros. E essa nova ciclovia, juntando um pedacinho aqui na Brasil, outro pedacinho no Daia, dá 12 quilômetros, em torno disso a extensão de ciclovias. E o prefeito trouxe a novidade, conseguindo lá, trabalhando com o ministro da Cidade, Jader Filho, e o governo federal, para trazer uma ciclovia que vai cortar toda o Brasil, o vereador Welles, muito provavelmente, e eu não sei especificar, porque o projeto está sendo montado, mas a ideia de juntar, literalmente, do sul ao norte da cidade, aí uma ciclovia única, segura, trazendo benefício para a população que depende desse meio de locomoção e segurança também para quem dirige e para quem não está dirigindo. É, tem vi outras, mas o prefeito, no momento oportuno, vai anunciar. Mas essa daí diz questão, porque eu vivo isso aqui no hospital, vendo quantos politraumatizados aí, acidentados, trafegando, e que acidenta. Quero também destacar sobre o movimento que está tendo de regularização do patrimônio público aqui em Anápolis. Esse é um tema muito sensível que várias pessoas têm me procurado, especificamente ontem foram 3 pessoas. Mas eu seguro que já foram mais de 10, preocupado com o ponto. A pessoa que é o permissionário, e a gente sabe que muitos já têm isso como renda, sublocando para outros, e é uma ação dura, concreta, e que vai acontecer. Vai acontecer. Isso em praças, camelôs, centros comerciais, isso já está acontecendo. Eu vou responder aqui publicamente o que eu respondi para essas 3 que me procuraram e estão preocupados. É só regularizar, é só você trabalhar no local e ali, sendo a sua fonte de renda, do seu trabalho, a prefeitura vai estar apoiando e regularizando. Agora, eu já tenho aqui testemunhos de gente que me procurou, que paga aluguel, para o permissionário que mora no estado do Rio Grande do Norte, Capitão Zete. Esse foi diretamente para mim. Existem outros. Não estou afirmando aqui, esse eu não estou afirmando, mas eu sei de fonte segura, de venda de túmulo, de gente que permissionário que não fica e que tem mais de 5 bancas e por essas cobra em torno de R$1.500 de aluguel. Lanchonetes nas calçadas em portas de hospital. E o permissionário está lá forçando quem está trabalhando a assinar como se fosse funcionário, e não são funcionários. Então, existem vários temas sensíveis, e isso daí vai ser regularizado, e é um problema de décadas. Não é só um problema da gestão anterior, não é um problema é um problema de décadas. Pessoas que acham que o patrimônio público é patrimônio deles, pessoal, e por isso fica alugando, sublocando para outras pessoas. Dê um recado para essas pessoas. Quem está trabalhando vai continuar trabalhando no seu nome como permissionário. Igual tem uma pessoa que me procurou lá do mercado municipal. Você não precisa ficar com medo de perder seu ponto. Você vai ganhar a autorização oficial da prefeitura no seu nome de continuar onde você está trabalhando. Quem está perdendo é o permissionário que mora fora de Anápolis ou que mora em Anápolis e já está explorando mais de 10 pontos de aluguel, vereador João da Luz. Ou eu estou falando novidade e o senhor não conhece essa realidade. O que tem de novidade é que agora tem um gestor que tem coragem de ir e resolver o problema. E não ficar vendo de rabo de olho como se isso não fosse um problema. Então, se existe uma organização aí, eu estou querendo falar milícias, mas não vou falar não. Mas se existe uma turma que organiza esse espaço para alugar e ganhar, essa turma pode sim ficar incomodada, porque vai chegar até você. Quero concluir aqui, nesse final dessa fala, sobre as ações concretas em saúde. Dizer que a reforma lá na UPA aí foi viabilizada também pelo esforço dessa casa aqui destinar as emendas para a reforma da UPA lá de cima, já está todo vapor, eu acredito que deve começar nos próximos dias,
E onde a UPA está funcionando, que é no antigo Hospital Municipal, muito provavelmente vai ser o local definitivo das ações, dos atendimentos desses pacientes. Agora, de fato, lá no antigo Hospital Municipal, onde está acontecendo as atividades da UPA, tem condições de funcionar, tem condições de atender pessoas. Não é inaugurando paredes, colocando um letreiro e falando que agora está aberta a unidade. Não. É a obra física e a obra com condições de funcionamento e dignidade para o paciente. Isso já está acontecendo e eu acredito que ali vai ser a unidade definitiva do atendimento de urgência. Claro que ali não é suficiente, a rede vai continuar crescendo, melhorando a UBS mista lá da Vila Norte, da Jaiara, e muito próximo do prefeito anunciar ações ali na região do Vivan Park, Calistópolis, que tem alguns vereadores aqui que representam. Dizer também que através de um trabalho nosso, dessa casa, do prefeito, conseguimos um reforço no custeio do Hospital Alfredo Abrão. Para aqueles que falam que o meu gestor do passado fez isso, mas não concluiu, ou fez e concluiu e não deixou como o custeio para a coisa funcionar, nós estamos indo atrás de dinheiro para as obras que já existem. Só para termos ideia, isso não vai entrar, não. Já entrou um reforço, um fomento, um fortalecimento do dinheiro do governo estadual para o funcionamento do Alfredo Abrão no valor de R$6 milhões. Nós provamos que esse atendimento não está sendo só municipal, ele está regionalizado. Cirurgias acontecendo de pacientes de Gameleira, de Campo Limpo, de Corumbá, do entorno aqui, e não está impactuado ainda, alguns, com Anápolis. Lá na CIB, na CIR, já está acontecendo esse trabalho da nossa secretaria aqui de mostrar essa demanda. Isso leva um tempo. Como leva o tempo, o prefeito falou, já vou direto lá no governador e no vice-governador, que é quem resolve, e de fato já resolveu com 6 milhões em uma única vez, e agora já foi pedido e deve vir em torno de R$1 milhão mensais como fortalecimento. Esse ainda vai acontecer, mas 6 milhões já aconteceu. Então, concluo aqui com notícias positivas e dizer para Anápolis que sim, é um ano eleitoral, e aí a gente vai ver discursos dos mais variados, pessoas mais pacatas ficando mais em evidência agora gritando, outros que gritando mais ainda, mas é um ano eleitoral e eu peço a consciência da população para ficar atento para as ações de cada um nas verdades. Obrigado, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar aqui o nosso líder, doutor Zé Fernandes, e o prefeito Márcio Corrêa, pelo arrojo em cadastrar esses comerciantes que usam a área pública. Em 2019, eu estive na Diretoria de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo, na Prefeitura de Anápolis, e tentamos fazer esse cadastramento ali no Camelódromo, no Mercado Municipal, no CEASA, mas infelizmente eu saí da secretaria, fui para o DAIA, e não tivemos êxito nesse termo desse cadastramento. Tomara que o prefeito Márcio tenha êxito para cadastrar esses comerciantes que estão ali no seu dia a dia, tendo ganha-pão com o uso desses órgãos, desse espaço público. Levou a palavra, presidente.
Obrigada,
réplica,
vereador Fred Godoy. Réplica, vereador Elias Zunano.
Eu também quero parabenizar o prefeito Márcio Corrêa, nosso líder José Fernandes, por essa iniciativa também. Várias pessoas me procuram também, preocupada, que paga o aluguel, e eu levo essa notícia. Assim, se você está trabalhando aqui, você tem direito de continuar aqui. Você não tem que pagar aluguel, isso aqui é área pública. Né? E, como o senhor falou, várias pessoas nem aqui moram recebendo aluguel, né? Um dinheiro que tinha que, se fosse voltar, tinha que voltar para a prefeitura, que está precisando muito. Mas o trabalhador ali pagando aluguel para a pessoa que não é dono do imóvel. Parabéns pela iniciativa e também pela questão das ciclovias, porque a Anápolis precisa muito e vai ser muito bom para todos.
A parte.
Uma réplica.
Réplica ao vereador João da Luz.
Desculpa, uma
réplica. Já dou a réplica para o senhor também.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o José Fernandes, né? Trouxe uma notícia excelente. A ciclovia é um sonho aqui para a cidade de Anápolis e o prefeito Márcio empreender e trazer esse esporte, né, favorecer esse esporte para as pessoas que gostam de andar de bicicleta, né? Então, quero registrar aqui os parabéns. E dizer que, com relação, por exemplo, uma pessoa que tem uma permissão, tem uma concessão, utiliza uma área pública, e aí o cara não usa o fluido disso e explora isso alugando, então realmente é preciso fazer um levantamento, quem que faz esse tipo de exploração, quem é que tem utilizado desses espaços para poder tirar proveito. Isso é tirar proveito, é uma área pública que é concedida para as pessoas poderem trabalhar, para poder sustentar sua família, e aí ele quer explorar alugando. Então está de parabéns essa iniciativa. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada a parte ao vereador, a parte não, né? Réplica ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador. Na verdade, dentro da fala do vereador José Fernandes, essa questão envolvendo os recadastramentos dos permissionários, ela traz algo que tem que ser considerado, que é a oportunização para quem não tem. Porque ocorre, às vezes, de que uma mesma pessoa tenha uma, duas, três ou quatro permissões e utiliza disso para fazer fonte de renda. E muitas das vezes, pessoas que precisam desse espaço não têm, que um espaço só seria o suficiente para ele sustentar sua família. Então, esse recadastramento, ele requer, sobretudo, coragem, determinação, vontade de fazer o melhor. Então, deste modo, eu só tenho a cumprimentar essa atitude, essa ação do prefeito Márcio Corrêa, mas chamar a atenção aqui para que ele não recue, porque é algo que, quando se começa, dá um burbúrio e há um recuo. Isso eu vi acontecer em inúmeros prefeitos que passaram por aí. Então, o recado é, já que está fazendo e é algo necessário, que não haja recuo e que oportunize pessoas que não têm a terem esse espaço para poder sustentar sua família. De boa palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já encerro o grande expediente e peço ao vereador Jean Carlos que faça a aferição de quórum para abrirmos a ordem do dia.
Aferição de quórum, vereadores Capeto Cacheta, Capitã Elisete, Rimei Jules, João da Luz, Wederson Lopes, Frederico Godoy, Jackson Charles, Elias Durana, Anania Júnior, Marcos Carvalho, Dr. José Fernandes, Jean Carlos, André Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra ao primeiro secretário para a votação do único projeto, já que o segundo foi pedido de vista pelo vereador João da Luz.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 396/2025, de autoria do vereador Rimê Jules, que dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos em praças e parques do município de Anápolis, estado de Goiás, e dá outras providências, comissões, Constituição e Justiça, desfavorável ao projeto. Eu vou falar.
Projeto de lei ordinário 396/2025, de autoria do vereador Rimei Jules, está em discussão. O projeto está em votação, alertando que o projeto foi desfavorável, então quem
questão, é? Questão de ordem, presidente.
Pois não.
A gente está votando o parecer.
Parecer, é isso que eu ia explicar agora. Então, a votação aqui é do parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Jean quer explicar o parecer, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, vice-presidente?
Ó. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de forma mais sucinta, diz o seguinte: sob a ótica constitucional e jurídica administrativa, a proposição apresenta inviabilidade jurídica por vício de iniciativa, ao impor o Poder Executivo a obrigatoriedade de instalação, conservação e manutenção de equipamentos físicos. O texto extrapola a função legislativa e adentra a esfera de gestão administrativa. A matéria interfere diretamente na organização administrativa, violando o artigo 54, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, confere competência privativa ao prefeito para dispor sobre a organização administrativa e o serviço da administração. Por esse motivo, a proposta configura ingerência de um poder sobre o outro, ferindo o princípio da separação, diferentemente de uma diretriz programática. O projeto cria despesas continuadas e obrigações concretas, obras de manutenção, retirando do executivo a prerrogativa de avaliar a conveniência, oportunidade e disponibilidade financeira. Conclusão, nesse sentido, verifica que esse projeto não está em conformidade com a Constituição Federal, lei orgânica do município e com o regimento interno desta casa, portanto, manifesta desfavorável. Por essa razão.
Discutido.
Vereador Rimejudes.
Presidente, obrigado pela palavra. Infelizmente, o relator não está presente, o vereador Leitão, mas não tem no projeto a palavra obrigatoriedade.
Determinada.
Pois é, mas não é obrigatoriedade. O projeto sugere, determina a possibilidade, e o último artigo do projeto é que o executivo vai regulamentar a lei. Uma lei importante para a cidade de Anápolis, que já é realidade em diversas cidades do país, que estabelece a instalação de bebedouros públicos em praças, em locais abertos à população, em razão do momento de crise climática que a gente vive hoje, de crise ambiental, de ondas de calor. Algo absolutamente simples, pode ser feito em parceria com a concessionária aí de distribuição de água, a Saneago, mas eu lamento que o projeto não tenha avançado aqui nesta casa. Poderia ter sido aprimorado se o problema era a palavra determina e fizesse a alteração, mas tudo bem, eu queria pedir aos nobres pares e já manifestar o meu voto contrário a esse parecer da comissão e dizer que, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma inconformidade com a Constituição. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Eu entendi perfeitamente a fala do secretário, ele explicou claramente as razões do veto. E, assim, para contribuir com o debate, eu quero discordar do vereador René, quando ele diz que determinar não é obrigar. Determinar é definir. Determinar é decidir. Quando você determina e decide e estabelece, que também é sinônimo disso, você está obrigando. Você está criando uma regra de obrigação. Você está fixando a regra. Então, a palavra realmente não é obriga, mas ela tem o sinônimo que com certeza fica claro a obrigatoriedade. E aí, vereador Rimê, não no mérito. O mérito tem que ser avaliado e buscar uma alternativa para que a coisa caminhe. Mas nós temos aqui pautado na casa, e principalmente a comissão de geração, a zelar pelo esse montuado de projetos que vão para o executivo e volta vetado por vício de origem. Isso demonstra uma fragilidade da comissão de justiça e redação e do poder legislativo. Então, às vezes, a comissão toma uma decisão não por perseguição ou por não entender ou por não aprovar e apoiar o projeto do colega, mas pelo zelo da casa e absolutamente tem nada pessoal. Então, eu queria só, enquanto membro da comissão de redação, dar essa explicação para o senhor e dizer que absolutamente a decisão foi tomada no sentido de perseguição ou não apoiar um projeto por o senhor ser ou não ser do partido A ou B ou C, ou da direita ou da esquerda, enfim. Porque ele realmente tem vício de origem, e vício de origem é motivo para que ele seja vetado posteriormente, e nós aqui haveremos de aprovar o veto, porque a inconstitucionalidade será decretada. Então, parabéns à Comissão de Justiça e Redação, parabéns à Previdência, a todos os membros que têm tratado as questões dessa casa com imparcialidade, respeitando as propostas dos colegas. E eu, particularmente, já tive projetos
vetados na comissão de geração. Eu tenho um zelo, tenho muito cuidado quando apresento um projeto nesse sentido, né? Inclusive, muitas das vezes, isso eu nunca tive, foi um projeto de minha autoria, que não tem a questão garantida constitucionalmente, eu deixar vir nem no plenário. Eu já tomo o zelo de não deixar nem vir no plenário, mas o mérito realmente é louvável. O senhor está de parabéns na proposta e vamos trabalhar para que essa proposta ela tenha um outro caminho, um caminho viável que preze a constitucionalidade. Muito obrigado.
Continue, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Obrigado. Eu quero também parabenizar o vereador Rimet pela ideia, pela iniciativa. Como disse aqui o vereador Jacques, a ideia e o mérito é louvável. E realmente, eu penso que através de uma indicação, talvez o vereador Rimet não apresente indicação, se achar por ser um vereador de oposição, e talvez pense que a sua indicação não vai ser acolhida. Mas eu acho que a gente pode fazer uma indicação aqui conjunta, né? Todos os vereadores assinarem essa indicação ao prefeito, para que possa ter realmente os bebedouros aí nas praças e nos parques. O vereador Jacques já fez isso, eu já fiz também, a gente já instalou bebedouros aí em praças e parques. Infelizmente, há o vandalismo, a depreciação do patrimônio público, mas a gente pode buscar soluções para que a ideia seja implementada. Agora, infelizmente, na comissão, infelizmente não, mas na Comissão de Constituição e Justiça, não é votado o mérito, é votada a constitucionalidade. E aqui no artigo 1º fala isso. Fica determinada a instalação de bebedouros públicos em praças e parques. E no artigo 2º, os bebedouros deverão ser instalados. Então, está obrigando realmente ao Executivo, está dando uma determinação e uma obrigação ao Executivo para se instalar. E o artigo 5º da nossa lei orgânica, que é a Constituição Municipal, veda essa iniciativa por parte de vereadores. Então, infelizmente, mesmo o mérito sendo louvável, tivemos que dar um parecer desfavorável ao projeto por vício de iniciativa, prezando pela nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município. Mas eu me coloco à disposição para que possamos fazer, quem sabe, uma indicação, assinar vários vereadores, para que se tenha bebedouros nas praças e nos parques aqui do município de Anápolis, e um alerta à população que possamos cuidar desse patrimônio que é público. O patrimônio público, ele não é que não é de ninguém, é de todo mundo. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar desse patrimônio, porque, infelizmente, tudo que é instalado em praças e parques aqui no município de Anápolis sofre com o vandalismo. Nós precisamos mudar essa cultura no nosso município. E cabe a cada cidadão ajudar a zelar, a vigiar, a guardar. Hoje nós temos a facilidade de celular, fotografar, filmar quem se porventura pegar alguém vandalizando, para que essas pessoas sejam punidas, para que nós possamos ter iniciativas como essas aqui do vereador Rimet funcionando no nosso município e atendendo a toda a população. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Vereador João, o senhor quer ainda usar a palavra? Por favor. Não, nós ainda estamos discutindo o projeto.
Discutindo.
Então, vereador Fred Cacheta.
Quero parabenizar o vereador Rimet Júlio pela propositura. Realmente eu teria que votar a favor da Comissão em Constituição e Justiça, né, pelo vício de iniciativa do projeto, mas eu já conheço o projeto, algumas cidades de Minas têm já esse projeto, já é uma lei e várias praças já possuem esses bebedouros. Então é muito importante, nós sabemos da importância de instalar e quero sim assinar junto com o senhor, vereador Rimet, essa indicação para o nosso prefeito, para que ele instale nos logradores públicos, bebedouro, para que todas as pessoas de Anápolis possam usufruir de mais esse benefício. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Caixeto. O projeto ainda está em discussão, em votação.
Eu quero encaminhar a voto, presidente.
Claro, só finalizar para explicar para os vereadores, a votação é favorável ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, desfavorável. Então, quem for a favor do projeto, encaminhe voto contrário. E encaminhamento do voto, vereador Rimet.
Obrigado, presidente. Questão de ordem. Quem for nós temos que votar a favor da decisão, não do projeto.
Exato.
Então,
exatamente.
Não é a favor do projeto. Quem for a favor do projeto, é votar contrário. É o contrário.
Exatamente.
Tá?
Isso mesmo que eu disse. Quem for a favor, nós estamos votando parecer desfavorável. Então, quem for a favor do parecer desfavorável, manifestará voto favorável.
Isso.
Quem for contrário vai manifestar um voto contrário, exatamente, senhor. Vereador Rimei.
Obrigado, presidenta, mas eu quero discordar dos colegas que me antecederam, especialmente aqueles que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Elogiaram a proposta e poderiam ter corrigido, se achavam que tinha algum vício de origem, alguma palavra problemática, na própria comissão, aperfeiçoado o projeto. Lamentavelmente, os meus projetos em particular têm tido esses pareceres contrários. E a gente entende perfeitamente que muitas vezes as razões são políticas. E por isso eu acho importante o parecer vir para o plenário, gerar esse debate, dar o devido destaque, porque só das pessoas acompanharem e verem a discussão do projeto e o engodo, às vezes, em relação a essa discussão, já serve para conscientizar, já serve para poder despertar para a importância do tema e para ver, em alguns aspectos, a injustiça que se é cometida em relação à tramitação dos nossos projetos, mesmo sendo a matéria tão importante e tão relevante. Se tem alguém que tem cuidado na elaboração dos meus projetos, sou eu em particular, pelo fato de ser vereador mais jovem, pelo fato de estar no primeiro mandato, para evitar certas críticas infundadas e também pelo fato de ser advogado. Mas, lamentavelmente, a gente vê esse parecer que não tem nenhum fundamento com a questão constitucional. Se gostariam de aprimorar, bastavam ter aprimorado na comissão, bastavam ter debatido o projeto, e a gente percebe que mais uma iniciativa relevante da nossa autoria, lamentavelmente, vai ser rejeitada. Obrigado, e quero, antes de devolver a palavra, presidente, manifestar o meu voto contrário ao parecer da comissão, portanto, favorável ao meu projeto. Obrigado.
Caminha meu voto, presidente.
Pois não, vereador Jacques.
Eu fico muito, muito triste, muito... sabe, deprimido até, quando a gente vê a gente fazer uma fala respeitosa com o vereador e ele vir com esse vitimismo para cima da Câmara, com esse vitimismo para cima da Comissão de Justiça e Redação. Ninguém aqui tem perseguição a porcaria de partido nenhum, muito menos pela pessoa do vereador Rimê. Ninguém aqui fez críticas diretas ao vereador Rimê. Nós falamos de uma questão de constitucionalidade que está claro. Aí vim com esse vitimismo, porque eu sou pequeno, porque eu sou menino, porque eu sou o primeirinho, porque eu sou do PT, porque eu sou novo aqui. Isso é vitimismo. Me perdoe, vereador Renê. O senhor está equivocado na sua fala. O senhor tem todo o direito de defender seu projeto. Agora, não vem com vitimismo equivocado aqui para cima de nós, não, que não vai colar. Eu queria que o vereador Renê se calasse para escutar. Que eu estou falando agora, eu calei para ele. Eu penso, vereador Andréia, que isso é típico, né, do vereador Rimei. A gente tenta travar aqui um debate respeitoso, mostrando as questões técnicas, e o vereador vem com esse vitimismo baixo, rasteiro, para dizer que a comissão não tem competência. Isso é uma agressão ao Poder Legislativo. Isso é uma falta de desrespeito com a Comissão de Justiça e Redação. Eu, particularmente, como membro, não admitirei isso aqui nessa casa. E se o vereador se achou prejudicado, que ele vá às baias da Justiça e não vim aqui atacar os componentes, colegas dele da Comissão de Justiça e Redação, porque ninguém aqui atacou ele. Eu, particularmente, tenho tido zelo quando eu me dirijo exatamente para evitar esse vitimismo. Então, que nós tenhamos respeito. Quando nós exigimos respeito, nós temos que respeitar as pessoas. Não adianta você querer respeito quando você não respeita. Me desculpe de eu ter me alterado, mas o senhor não foi feliz na sua colocação, porque absolutamente, houve em nenhum momento, e o papel da comissão não é esse. O papel da comissão, o vereador S. foi muito feliz. Ele preza e tem a obrigação de falar da constitucionalidade, longe do mérito. E nós todos falamos que o mérito é louvável. que a ideia do vereador é uma ideia importante, que pode ser trabalhada juntamente com os colegas. E todos os colegas, inclusive eu, nos colocamos à disposição para buscar uma alternativa. Aí o vereador vem atacar, falar que é vítima, que está sendo diminuído, que é porque é o primeiro mandato, que é porque ele é da esquerda, que é porque ele é do PT. Pelo amor de Deus, isso aí chama, sabe o quê? Pequenismo. Aí eu concordo que é pequenismo. Porque eu não me coloco num lugar desse. Eu aprendi que quando eu perco, eu perco. Quando eu ganho, eu ganho.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Pois não.
Eu não ataquei em nenhum momento a comissão.
Exato, sim. É a justificativa.
Pois é, mas eu não ataquei em nenhum momento a comissão e nenhum colega. Eu disse que por razões políticas e não jurídicas e constitucionais. Agora, esse vereador grosseiro, chulo, que só usa palavras baixas, não consegue ser confrontado, aí o problema é dele. Mesquinho é o senhor, baixo é o senhor.
O senhor estava questionando o regimento, mas na sua fala o senhor falou o seguinte, que existe uma questão na tramitação dos seus projetos. E isso fala sobre a tramitação dos seus projetos.
Por questões políticas, presidente. Qual foi o ataque aí?
Eu estou com a fala, vereador Jimenez. O senhor disse que há uma tramitação, é a forma de tramitar na diretoria legislativa. Agora, na questão dos pareceres, cada um tem um. O senhor tem o direito de fazer um recurso. O senhor tem o direito de ser reavaliado. Agora, neste projeto específico que está em discussão, o senhor disse uma coisa. De fato, os vereadores poderiam, dentro das comissões, fazer uma emenda. Não foi o desejo deles. Talvez o senhor pudesse, dentro das comissões, ter esse diálogo e construir essa emenda. Mas isso não é um problema de tramitação do projeto, e eu preciso aqui defender a diretoria legislativa nesse sentido, porque há, objetivamente, um vício de iniciativa, porque a palavra determinar, dentro da etimologia da palavra, o de, dentro do grego, se diz confirmação. Eu até fiz uma pesquisa aqui específica nesse momento, para que eu não fosse de forma injusta, o de vem do latim determinare, que diz intensidade e conclusão. O terminare da palavra se diz determinar, fixar limites, que vem da fronteira. Portanto, a etimologia da palavra determinar se diz sim que há uma obrigação do executivo. E eu colaboro com o senhor dizendo que eu já tentei diversos projetos nesse sentido e que eu gostaria sim de ter algumas obrigações dentro do executivo. Mas a nossa Constituição Municipal, a qual nós juramos defendê-la, proteger e respeitar, não nos dá esse limite. Concordo com o senhor que poderia ter tido limite? Concordo com o senhor. Mas isso é fruto do diálogo dentro da casa. E aí, o senhor tem todo o direito de dizer que politicamente o projeto não foi aceito? Tem o direito de fazê-lo. Mas não tem o direito, na minha opinião, e aqui eu preciso defender a casa, de dizer que a tramitação do projeto do senhor é prejudicada. Porque, ao contrário, esse projeto do senhor, ele é de 2025, ele tramitou em todas as comissões, e eu vi aqui o valor, eu vi aqui as datas, e assim que nós estamos votando os primeiros projetos, eu coloquei ele em prioridade para que ele fosse discutido na casa. Então, a tramitação está sendo válida. E agora eu dou a palavra para o senhor poder responder.
Obrigado, presidenta. Com todo respeito, sem alterar a voz, sem berrar, sem babar no microfone, sem usar palavras chulas, eu queria novamente reafirmar que eu não ataquei nenhum colega e nem a comissão. E nem falei de diretoria legislativa. Eu disse que por questões políticas o meu projeto foi rejeitado. Aonde está o ataque aí? Eu não posso me manifestar e dizer que foi por questões políticas que um colega grosseiro, chulo, usando de palavras baixas, usa o microfone para me atacar. Devolvo a palavra.
Presidente,
obrigado, presidente.
Questão de ordem, fora da questão de ordem, porque a senhora concedeu a questão de ordem para o vereador Demê e fora do regimento. Então, eu gostaria também. Em primeiro lugar, quando a pessoa fala que ele está sendo perseguido pela comissão, ele não está atacando não a comissão? Todos os projetos meus acontecem e sou perseguido. Vou falar com a senhora, ele me ofendeu sim. Porque sabe por quê? Porque absolutamente, em momento algum, ou nós perseguimos ou nós carimbamos o projeto do Remédio na Comissão de Justiça, por ser ele novo, por ser ele do partido A ou B ou C. Nunca houve isso nessa casa. Muito pelo contrário, a Comissão de Justiça às vezes até peca, quando deveria, inclusive,
ter algo que já sabe que vai morrer lá na frente, ela não entra no mérito e diz, ó, nosso negócio é constitucionalidade, mas não tem nada a ver com o mérito. Então, e as palavras que eu proferi a ele foram palavras que ele precisava escutar para ele respeitar. Quando exige esse respeito, você tem que primeiro respeitar. Então, ele não respeita, mas exige respeito. Essa regra não está batendo.
Eu não usei a palavra perseguir,
vereador,
presidente.
Vereador, o senhor não está com a palavra.
Eu não usei a palavra perseguir.
Corta-me com o microfone, por favor. Essa discussão está encerrada. Eu concordo que houve uma questão de tramitação, e a tramitação parte da diretoria legislativa e dos membros da comissão.
Presidente,
os senhores estão à vontade para discutirem dentro da tribuna ou no Conselho de Ética, onde os senhores quiserem. Mas eu estou aqui dizendo que há um vício de iniciativa, que a comissão foi favorável e que não houve nenhuma percepção da comissão de tramitação.
Estava muito frio os debates, agora eu vi que nós voltamos calorosamente depois do carnaval. Parabéns, senhores vereadores.
Encaminhando o voto, presidente.
Pois não, vereador Wellers.
Com relação a CENOVO, nós já estamos no segundo ano dessa legislatura. Então, tivemos todo o ano de 2025 para entender como funciona a casa, para ler a lei orgânica do município. O vereador, ele é advogado, ele é conhecedor da legislação, ele é técnico jurista, vamos colocar assim. Ele tem o seu advogado que acompanha as reuniões da comissão. Então, às vezes falta, vereador Jackson, um pouquinho de esforço para pegar o projeto e bater com a lei orgânica e ver que o projeto é inconstitucional. E a comissão, ela não tem obrigação nenhuma de corrigir projeto. Ano passado, como era o primeiro ano, nós até fizemos muito isso. Fizemos muitas emendas, porque era o primeiro ano, os vereadores novatos ainda não tinham um entendimento completo daquilo que era inconstitucional ou não. E nós apresentamos emendas a alguns projetos. Eu quero fazer um desafio aqui. Todos os projetos do vereador Rimê foram rejeitados na comissão, todos os projetos que ele apresentou, nenhum projeto foi aprovado na comissão, nenhum projeto do vereador Rimê foi aprovado aqui no plenário, ele não tem nenhum projeto aprovado na casa. Se não tiver, aí sim eu assumo uma meia-culpa como membro da comissão e como vereador de que está tendo perseguição. Agora, se tem projetos do vereador Rimê que foram aprovados na comissão, que foram aprovados no plenário, aí eu peço que ele possa rever essa posição de perseguição, que na verdade não há. É verdadeiramente um critério extremamente técnico na comissão e nós não temos obrigação nenhuma de consertar projetos inconstitucionais lá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, o regimento está disponível. O senhor tem regimento, vereador Elias deve ter, João da Luz, Rimê deve ter também, a lei orgânica do município no seu gabinete. É só ler a lei orgânica com o conhecimento jurídico que ele tem, bater com o projeto e ver aquilo que é constitucional e aquilo que não é constitucional, e não jogar para a comissão o corrigir algo que está errado. Então, eu quero fazer a defesa dessa comissão, a defesa da diretoria legislativa, a defesa dessa casa, que não há de forma nenhuma perseguição, mas simplesmente um retardo de que algo já poderia ter avançado com relação à produção de projetos legislativos vindos do gabinete do vereador Rimê. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Eu encaminho o voto concordando com o parecer da comissão. Eu sou favorável ao parecer da comissão.
O projeto ainda está em votação. Os contrários se manifestem. Registrando voto contrário, vereador Rimê Júlio, vereador Marcos Carvalho. Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra do secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Apenas duas moções. Moção número 17/2026, de autoria da capitã Lizete, que propõe encaminhamento de moção de aplausos aos policiais e bombeiros femininas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás em reconhecimento à bravura, competência e dedicação ao serviço público em alusão ao mês da mulher. Moção número 18/2026, vereadora, somente essa, o autor não está presente. Somente essa moção.
Moções, requerimentos não tem, não? Nem indicações? São duas moções e estão em discussão.
Discussão, presidente.
Pois não, vereador Rui.
Ausente.
Primeiro,
ausente.
Tem um requerimento meu em pauta, que é sobre melhoria e revitalização da malha asfáltica no bairro Bandeiras. Eu gostaria que verificasse. Mas, aproveitando o espaço e o uso da palavra, para dizer que em nenhum momento da minha fala, eu usei a palavra perseguição. estou sendo perseguido. Eu disse por razões políticas e até disse que era natural, faz parte por razões políticas. Quando eu me referi a sendo vereador jovem, primeiro mandato, não foi para me vitimizar, foi para dizer que em razão disso eu tinha um cuidado redobrado. Só que tem vereadores aqui que quer ganhar no grito, quer colocar palavras que a gente nunca disse e quer se passar ainda por dono da razão. Mas só para reforçar, não usei a palavra perseguição e não me vitimizei. Quando eu fiz referência à questão do primeiro mandato, foi no sentido da cautela que a gente procura ter na nossa equipe e com os nossos projetos. Em nenhum momento vou me referir, apesar de ser atacado por colegas antigos nesta casa, com palavras chulas, baixas, grosseiras, em nenhum momento eu vou retrucar da mesma forma. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimeno. Nós já estamos verificando a questão do requerimento que o senhor indicou. As moções e indicações estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções e indicações aprovadas por unanimidade. Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações com o primeiro orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
Bom, quero usar minha fala de comunicação, informar a população anapolina, especial na comunidade autista, e conquistamos mais uma lei. E essa lei, de fato, ela vem ortogar o uso dos adesivos nos veículos sobre a condição de que dentro desse veículo tem um autista usufruindo desse veículo automotor. Então, eu quero aqui comunicar também à população, talvez você não saiba a informação de onde adquirir esse adesivo. Nós, juntamente com a associação, juntamente com as instituições que estão à frente desse trabalho, estamos informando onde adquirir esse adesivo. Nessa situação dos autistas, você pode entrar em contato conosco no telefone 993-84-8152 para adquirir esse adesivo e colocar no seu veículo. Eu tenho alguns que poderei disponibilizar, então pode entrar em contato conosco para você adquirir esse veículo e colocar no seu veículo. Também, aproveitando aqui a comunicação, quero aqui convidar a população de Cantores Gospel, gospel do nosso município, que tem aí um sonho de realizar aí a gravação do seu símbolo. A Real São Produções está realizando aqui em Anápolis, a pedido de muitos cantores, o Canta Anápolis, que é um dispositivo onde você vai poder participar e concorrer aí um videoclipe juntamente com um single, o primeiro lugar, o segundo lugar, vai poder também estar concorrendo aí o seu single, o terceiro lugar, um violão. Então, entre em contato conosco. É no mesmo contato que antes havíamos falado, que é o 993-84-52, vamos encaminhar aí o link para você poder concorrer e também através do nosso Instagram, que está lá o post, para você participar. Então, Cantanás vai dar oportunidade a quem tem um sonho de gravar aí o seu single e o seu vídeo. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton, ainda nas comunicações.
Comunicando.
Vereador Fred Caixeta.
Como vovó já dizia, quem não tem colírio usa óculos escuros. Mas eu gostaria de apresentar aos vereadores que antecederam a mim naquela fala, vereador Frederico Adói, vereador Jackson Charles, o vereador Pastor, que foi líder do prefeito do PT, que está tentando mostrar uma imagem diferente aí, mas ele foi líder e o prefeito foi bom. Mas eu estou apenas relembrando ele, que ele acho que esqueceu que ele foi líder do prefeito do PT. Mas a notícia, já que eles querem soluções, a plataforma multimodal está lá, está pronta, com asfalto, água, energia, tem até algumas empresas. Mas tem muitos espaços lá abertos, tem o chamamento, mas pelo valor inviável, eles estão preferindo ir para a Aparecida de Goiânia. Não sei por quê, mas o valor tem inviável. Então, uma das estratégias que esses vereadores podem usar é ir no governo do estado, pedir para baixar só esse valor que está cobrando lá, para que empresas venham para a cidade de Anápolis. Só isso. Então, assim, essa falácia de que... Quem falou aí? Ah.
é se eu falasse que realmente eu estou usando outros discursos políticos, não. Aqui eu sou político e vou utilizar. Eu amo a cidade de Anápolis, mas não está vindo mais indústrias. Nos últimos 7 anos não vem mais. E tem um espaço lá, prontinho. Mas que, infelizmente, passado lá, um amigo meu passou lá há poucos dias, está cheio de água. Cheio de água. Está abandonado pelo valor que está sendo cobrado. Então, as empresas estão preferindo ir para a Aparecida de Goiânia. Porque eu não sei. Obrigado. Devolvo a palavra.
Vereador Jean.
Obrigado. Obrigado, presidente. Apenas comunicar aqui também, hoje nós teremos na partida Anápolis e Cianorte às 19h30 pela Copa do Brasil. Então, convidar aí aqueles amantes do esporte, o Galo, o Tricolor, continua aí, né, na sua tabela agora pela Copa do Brasil, às 19h30. E reforçando aqui que o estádio Jonas Duarte, sobretudo o gramado, vem sendo elogiado aí pela mídia, inclusive regional, pela sua qualidade. Completar o secretário Divino, né, a Secretaria de Esportes, o prefeito Márcio, pela qualidade ali, as condições do gramado. Então, estão convidados hoje, Anápolis, Cianorte, 19h30, Copa do Brasil, no Jonas Duarte. Levou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. E até aqui sentar do lado do meu xará aqui, para me olhar dentro do olho dele e falar. Não apaixona, não, Cacheta. Cacheta, o que eu falei para você é que o Ronaldo Caiado resolveu os problemas. A plataforma era um elefante branco. Se tem empresa lá hoje, se a IBG está lá hoje, é porque resolveu o problema. Se tem água, é porque resolveu o problema. Se tem energia, é porque resolveu. E não foi entregue assim ao governador Ronaldo Caiado. Se ela está funcionando hoje, é porque o governador Ronaldo Caiado resolveu os problemas e que chegam novos indústrias aqui na cidade, Anápolis. Tá bom, gatinho? Devolvo a palavra.
Vereador Jackson Charles.
Eu quero insistir, porque quando eu falo de vitimismo, eu quero reafirmar o vitimismo. Lamentavelmente, todos os meus projetos têm esse parecer. Quando você fala isso, você não está dizendo que você está sendo perseguido? Não precisa dizer a palavra propriamente dita. Quando você diz que todos os seus projetos que passam pela comissão têm tido esse tratamento, é porque você está dizendo que você está sendo perseguido na comissão. Quando você fala de cilada, porque engodo para mim é cilada. Então, às vezes, fica convencer a si próprio que não age com desrespeito para Dorimê, está agindo. Então, eu até pedi desculpas depois por ter me exaltado. Mas o senhor tem que ter zelo e cuidado também. Porque o senhor é um vereador eloquente. O senhor é um vereador de formação. Então, eu quero informar para o senhor que aqui também tem gente que conhece. Então, às vezes a gente fala uma coisa achando que as pessoas não vão entender. E depois a gente quer dizer que aquela coisa que nós falamos é outra. Mas, na verdade, não é não. O senhor quis, sim, dizer que o senhor está sendo perseguido na Comissão de Legislação. Foi esta a minha visão. E eu acho que, embora o senhor não tenha dito explicitamente a palavra perseguição, o senhor disse que todos os seus projetos estão tendo esse tratamento. Isso é perseguição. Se a comissão estiver fazendo isso com o senhor, está errado. Isso é perseguição. Foi por isso que nós falamos de... Nós não concordamos quando o senhor disse que está sendo perseguido. E ninguém está com engodo aqui, não. Às vezes, temos que zelar pelas palavras que a gente profere. Porque a conversa e a fala anterior, toda ela, foi muito respeitosa ao senhor. Todos os vereadores, eu particularmente, como o senhor disse, não é de costume meu ser muito respeitoso. Mas até eu, então, fui muito respeitoso e zeloso quando me dirigi ao parecer do projeto. Só que aí o senhor se ofendeu e aí o senhor proferiu palavras atacando a comissão de forma que não é o ataque correto. Foi nesse ponto que houve a divergência. De uma palavra.
Comunicando, presidente.
Vereador Rime Júlio.
Obrigado, presidente. Vereador Jackson, o senhor, como professor de Deus,
sempre sabe tudo e traduz e interpreta as palavras e a forma como a gente fala, da forma que lhe convém, que o senhor acha que cabe. Ainda bem que eu não sou vitimista ao ponto de temer os debates com o senhor, porque eu não tenho medo de grito, eu não tenho medo de palavras de baixo calão. Eu sinto muito que o senhor não tenha entendido a minha fala e tenha, aí sim, me atacado de verdade. Porque em nenhum momento eu ataquei o senhor. Em nenhum momento eu ataquei a comissão. Quando eu disse, por questões políticas, eu reitero, e faz parte do processo, por questões políticas, o senhor melhor do que ninguém nesta casa, como professor de Deus, sabe que faz parte do processo, por questões políticas. E reitero, quantas vezes for necessário, nós vamos discutir os pareceres contrários aos meus projetos aqui no plenário. Qual o problema? Faz parte da tramitação. Qual o problema? Eu vou pôr o meu posicionamento aqui. Agora, eu reforço ao senhor. Não sou vitimista ao ponto de ter medo e ser covarde em relação ao senhor, que aí sim gosta de perseguição, gosta dessa palavra. Eu não. Obrigado, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 2 de março, em horário regimental.
Muito bem, 11 horas e 57 minutos, a presidente André Rezende conclui a sessão ordinária desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2023, e ela convocou já a próxima sessão para segunda-feira que vem, né, nós teremos as próximas 3 semanas, que são as primeiras semanas do mês de março, com a realização das sessões ordinárias, sempre a partir das 9h30 da manhã.